Você chamou eu aqui, o que que você quer?
Então, eu queria, Thay, saber um pouquinho sobre o trabalho lá na montanha, né? Essas terras que foram compradas em 2005, até agora elas estão paradas, não tão, porque a gente sabe que não,
Não
mas
investe nada, é palavra.
nada é parado. Mas os trabalhos eu estou sentindo, a intuição, né? Estou com esse sentimento que está na hora de começar. Como o senhor já me orientou outras vezes, eu gostaria de saber como é que a gente pode conduzir, falar
Taxa.
sobre o Buda, né?
E isso que é a primeira coisa que eu ia perguntar para você. Você lembra quando nós conversou com você sobre construir uma casa? Que aí
Lembro.
não vale só para você, vale para qualquer casa, qualquer coisa.
Sim.
Você precisa ter três coisas. Qual ela?
Era o propósito,
O
que é o
Buda,
Buda,
o Dharma
o Dharma,
e a chama. O Buda é a orientação, o Dharma
é a
é o
ação.
conjunto de ensinamentos que vai, vamos dizer, vigorar lá dentro, e a Sangha é as pessoas que vão trabalhar lá dentro. Você lembra desse detalhe?
Lembro.
E você já começou a organizar esse detalhe?
Mais ou menos.
Porque muito antes de você pensar em levantar um prédio, você tem que saber para que vai levantar um
Ah,
prédio.
isso sim, pai. Então, o senhor sabe, já falei com o senhor sobre isso, né? Eu comungo de muitas coisas que as sanghas também, que o senhor conduz, orienta, fala, porque eu tenho essa impressão forte, esse sentimento forte de que as religiões só segregam, nós sabemos disso.
Hoje nós vai tirar essa impressão forte. Vai deixar a certeza que eles só fazem isso.
Tá. Tá. Então, e aí, como eu vou em várias casas, né? A espiritualidade sempre está me conduzindo. Assim, eu a casa desse filho aqui, olha, do Giovanni,
Salve, né, moço?
do outro irmão dele que também tem outra casa. Sempre comecei a trabalhar de alguma forma na Umbanda, fora os centros espíritas, fora budismo, tudo eu ando e tudo para mim tem o lado, tem tudo tá bom, né? E eu quero trazer para as pessoas ou levar essa consciência de que nós estamos aqui só vivendo a experiência, exatamente o que o senhor fala.
Isso, vocês encarnaram para fazer provas.
Para
Você
fazer as
vive,
provas.
a vida humana nada mais é do que uma etapa da existência eterna do espírito.
Claro.
E não é você, o humano, que é o espírito. Você é espírito, é o espírito. Que ele assume uma opagem humana para realizar essas provas.
Certo. Então, eu acho que é um trabalho de tentar ajudar, pelo menos, a esclarecer ou expandir um pouquinho a consciência das pessoas com relação a isso.
Perfeito.
Por quê? Porque eu sinto que nós estamos
Isso é o
passando.
Buda.
Isso é o Buda. Porque eu sinto que a gente está passando por uma transformação planetária muito grande. Nós já conversamos bastante sobre isso, né, pai?
Desde 2002 o mundo de pobre expiação acabou e já entramos no mundo de regeneração.
Exato. E eu gostaria não, eu quero colaborar com isso, né? A minha maneira.
Então, o que nós vamos conversar agora, nessa primeira parte, vem bem a calhar exatamente em cima disso. Em cima deste Buda.
Certo.
Porque, como você disse, está acontecendo uma mudança planetária.
Desculpe, pai, o Buda é o propósito, para quem não sabe, né?
É o propósito da casa. Para que você vai ter uma casa? Com que finalidade? O Buda, eu vou resumir isso para ela. Isso é um ensinamento de Buda. Ele diz que você, para alcançar a evolução, precisa ter um Buda, um propósito. O cristianismo vive, o propósito dele é alcançar a Deus. O hinduísmo vive o propósito de ir para o reino do céu. O Maomé, quem chega à religião do Maomé, vive o propósito de morar numa tenda com não sei quantas virgens. Calenta, né? De todas as religiões, e eu vou botar sempre a palavra religião entre aspas, porque eu não estou atacando nenhuma religião, não estou falando de nenhuma religião, mas estou simplesmente falando de uma religiosidade, ou seja, um tipo de pensamento. Religião nada mais é do que isso. Você não é da religião espírita, você tem um pensamento espírita, um modo de ver as coisas espírita. O Buda, nós esquecemos o Buda, o propósito deles é atingir o Nirvana. Então, ele diz que o Shepshi já tem um Buda, um propósito. E dentro deste propósito, o Shepshi estabelecer dharmas. O dharma, dentro do budismo, é a ação perfeita, a ação que leva àquele propósito. Então, o Dharma é um conjunto de ensinamentos que lhe ajuda a atingir o propósito. E as Sanghas são as pessoas que você convive, que servem para de ajudar você a atingir esse propósito. A pôr em prática os ensinamentos. Certo? Este foi o resumo de uma conversa que nós teve aqui, que está lá no www, construindo uma caixa. E o que eu disse para ela, antes de abrir a casa, a primeira coisa que você tem que pensar é nisso. Depois você vai pensar como vocês chamam, na decolação da casa. Aí vai ter a pometia, vai ter incorporação, vai ter isso. Isso é outro detalhe. Isso aí é figuração perto dessas três coisas.
Mas e qual que é o propósito dessa casa?
Ela que tem que decidir, não sou eu. É, uma coisa que eu deixei bem clara para ela desde a primeira vez que nós conversamos. Eu sou achechou. Eu não pertenço nem a turma dela, a falange espiritual dela. Eu simplesmente a falange espiritual dela pediu que eu ajudasse nessa organização. E depois que organizar, foi muito bom, um abraço a Deus.
Quem sabe para tranquilizar então, Pai Joaquim? O que ela decidir é o certo?
Não.
Não?
O que ela decidir não é o certo.
Não.
É o perfeito.
Então não se preocupe.
Porque ela não conseguiria decidir diferente daquilo para o qual já estava programado para ser.
Isso.
Então, inclusive, sempre desde o início eu disse, eu dou a ideia, você faz se quiser.
Isso mesmo, pai. É que assim, ó, a trajetória com o pai Joaquim, eu encontrei o pai Joaquim como muitos de vocês, né, no YouTube. E assim que eu encontrei e comunguei com as considerações dele, eu e a firma, juntas, começamos a ir atrás, né? Fomos até...
Tchau, minha moça.
Obrigada, meu filho. Obrigada. Fomos até Rio das Pedras, conversamos muito com o Joaquim, ele se pôs à disposição, né? E dizer que eu tive a vontade, isso aí que eu queria entender, pai. Porque assim, eu não tive uma vontade uma ideia, não partiu daqui. Olha, eu quero fazer uma casa espiritualista. Não. Isso foi uma intuição, veio vindo, né, Vilma? Isso veio chegando. Desde pequena eu tinha essa... Parecia que uma lembrança, pai, de um espaço no meio da natureza que não ia ser meu. Que eu ia ficar como guardiã desse espaço apenas. E isso foi acontecendo, né, pai? As terras chegaram, apareceu a oportunidade.
Contou com ela, que ela é do nosso grupo?
É, não, não era ainda.
Ela.
Não era.
Você que não era.
Não, não era na época.
Não, do nosso.
Ah, sim, sim, da falange, sim. Aí fomos juntas, né, até o das pedras, e fomos levando assim, e as coisas apareceram, o dinheiro apareceu, o lugar apareceu, o Joaquim apareceu.
Por acaso.
Começaram a aparecer outras pessoas, os interesses foram aumentando, e assim a coisa chegou até aqui. Quer dizer, como é que é isso, que não é uma ideia, que na hora que vem, vem?
Que é uma coisa que vai acontecendo. E sempre que eu dou orientação para as pessoas a respeito de trabalho espiritual, eu digo sempre assim, você quer saber se a coisa está bem feita em teapa? Eu digo assim, se ela fluir naturalmente, pode seguir. Agora, quando você começa a forçar e aí dá conta, força mais um pouco e dá conta, pare, o caminho não é esse. Agora, de qualquer maneira, se isso aconteceu, o tentar e conta fazia parte.
Isso. Era prova também.
Porque não existe certo e errado.
Não existe certo e errado.
Então, eu quero conversar com você um pouquinho sobre o Buda.
Vamos.
Porque da última vez que nós conversamos para cá, algumas coisas aconteceram no planeta. Ainda falta muito para acontecer. E se vocês acham que a merda já chegou no nariz, eu diria que chegou talvez no meio da barriga. Ainda tem muita coisa para acontecer. É. E nós hoje em dia já pensamos algumas coisas. Depois, na outra parte, nós falamos especificamente da sua casa. Mas eu quero falar do Buda agora. Me diga uma coisa, e está aberto para todos dizer. Qual a diferença da religiosidade dos dias atuais para a religiosidade do novo mundo?
Religiosidade, não vejo nenhuma.
Tem.
Qual?
Eu vejo.
Tem. Diga.
Eu acho que a religiosidade do tempo do novo mundo é aquela que você não vai buscar conhecer fora, e sim dentro.
Conhecer você.
Você.
No novo tempo, conhecimento é interno.
Sim,
isso eu concordo.
Errado.
Isso eu concordo com você. Mas a diferença que vai fazer você buscar dentro é outra. Esse é o caminho. Seria, vamos dizer assim, o Dharma. Concordo plenamente. Mas você muda o Dharma, ou seja, muda a Shelly de parâmetros que você chegue a partir de uma mudança no Buda, na
coletividade.
Não, não é coletividade, é no propósito de exercer a sua religiosidade. Hoje vocês ainda exercem a religiosidade com um propósito. No novo tempo, essa religiosidade teria que vai ser buscada com outro propósito.
Bom, hoje muita gente busca a religiosidade por causa do medo, talvez.
Por causa do medo, sim. Muita gente busca por causa do medo, mas na verdade não é só o medo.
Seria quase que uma, hoje, quase que uma obrigação social? Você...
Obrigação social tem, não, mas é? Também não é o forte.
Pai Joaquim, eu tinha entendido a pergunta em termos de religião.
Não, religiosidade.
Fiz uma confusão. Veja, com religião e religiosidade.
Religião, né? É um conjunto doutrinário que é exercido através de determinados ritos.
Certo.
Religiosidade é a sua forma de conviver com esse conjunto doutrinário e esses ritos.
Então, é assim que eu penso. Será que então as pessoas não vão ter
só um momento,
mudança?
Só um momento. Religiosidade não tem nada a ver com religião.
Não tem. Exatamente.
Só para nós começar o assunto. Ah. Religiosidade é uma coisa, religião é outra.
Verdade.
Tem muito católico que só vai à missa ao domingo. Esse tem religião e não tem religiosidade.
Religiosidade é viver aquilo que o teu...
Religiosidade é um objetivo com o qual você vive alguma coisa.
Então, será que essa mudança não está ligada à maneira como as pessoas já estão cansadas, se deprimindo, notando que não está havendo evolução?
Isso também é... Vamos dizer o Dharma, a forma de exercer. O que eu digo é o seguinte: por que que você procura uma religião?
Para se encontrar?
Não. Não. Deveria ser isso.
Não, não é.
Mas hoje não é. Por que que o ser humano busca uma religião?
Para ganhar.
Para ganhar. A religiosidade hoje, e aí eu vou dar o nome para religiosidade, chama-se fé. A fé hoje é movida no ganhar. As pessoas vão ao centro de Umbanda, vão à casa espírita, vão à igreja, vão ao culto evangélico, esperando ganhar o que ele não consegue por ele mesmo. Essa é a religiosidade, é a forma como você vive a religião. É o objetivo dentro da religião, hoje em dia, é buscar alguma coisa para si. Alguém de corda de eu, se de corda, por favor, pode ficar à vontade. Tenho medo, como você falou, tem a obrigação social, como você falou, tudo isso existe, eu concordo. Mas o forte, vamos dizer, a maioria das pessoas... usa a sua religiosidade buscando ganhar alguma coisa. E quando eu falo em ganhar alguma coisa, eu não estou falando só em ganhar coisas materiais, mas ganhar paz, ganhar uma família unida, ganhar um marido e uma mulher dentro de casa. Estão sempre buscando algum benefício individual, saúde. Estão sempre buscando um benefício individual. Essa é a fé dos dias de hoje, do mundo de pobre expiação, que ainda existe. A religiosidade, a fé, ela é exercida no sentido de ganhar. E aí as religião, e nada disso está errado. E aí as religiões tornaram-se o quê?
Lojas.
Balcão de oferta.
Então,
a primeira coisa que uma religião faz é ofertar coisas para aqueles que vão lá. E essa religiosidade, esse tipo de exercer religião, é que vai acabar. Por quê? E essa frase que eu vou dizer agora, eu quero que vocês gravem para sempre. Porque fé é entrega incondicional. Fé não é receber, fé é entregar-se. Entregar-se com confiança naquele que você está se entregando. E na hora que você se entrega com confiança naquele que você está se entregando, você não coloca condições para ter a fé. E se alguém aqui já ouviu falar num tal de Quisto, vai ver que o que eu estou falando foi exatamente o que ele viveu. Quando no início ainda da sua peregrinação, ele diz assim: nós vai andar, vai falar, e quando chegar em Jerusalém, eu vou ser morto, vou ser crucificado. E aí Pedro diz: rezemos ao Senhor para que isto não aconteça. Cristo diz para ele: cala a boca, Pedro, você está falando igual um ser humano. Religiosidade é isso. Eu sei que eu posso quebrar a cala ali na frente com o que está acontecendo hoje, mas eu me entrego àquele caminho, porque aquele caminho é o que o Pai fez para mim. Essa é a fé do novo tempo. É a diferença entre o mundo de pobre expiação e o mundo de regeneração. No mundo de pobre expiação, a fé era exercida para ganhar, para levar vantagem. No mundo de regeneração, a fé é exercida no sentido de doar-se, de integrar-se.
Por isso que ela não pode ser raciocinada, Pai Joaquim, porque senão você vai procurar ganhar se você raciocinar?
Todo raciocínio, ele é feito pelo ego. Como a personalidade humana é egoísta por natureza, ela sempre vai querer ganhar alguma coisa. Nem que seja um muito obrigado.
Ou se joga ou não se joga, não tem jeito, né?
Perfeito. E a história, não sei se vocês já ouviram, do mocho que estava encalando a montanha, que esculecheu, e aí ele caiu, ficou preso numa cordinha. E estava escuro de noite, ele não sabia quanto tempo, quanto de altura ele estava. E aí ele disse assim: Deus, me ajuda. E ouviu: larga a corda. Foi contado morto no dia seguinte, segurando a corda a 1 metro do chão. A fé do novo tempo é: ah, é para largar? Largo. Vou soltar no vazio, sem saber o que vai acontecer. Por quê? Porque eu confio. Porque eu me entrego com confiança. Essa mudança precisa ficar muito cala. Para vocês que tá abrindo uma casa, para vocês que frequentam casas, não dá mais para se ter casas de balcão de oferta. E, além do mais, você acha que todo mundo que vai pedir alguma coisa recebe? A maioria não. Milagre é algo que acontece por ladicamento. A maioria vai para lá, pede, 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 não ganha nada. Mas continua pedindo. Então, nos dias de hoje, quem trabalha numa casa, quem está abrindo uma casa, e seja qual for a religião, precisa acordar para isso. Não dá mais para se negociar na casa de Deus. Isso é muito importante quando se fala do Buda. Porque quando você tem um propósito, o primeiro propósito que você precisa excluir é exatamente o propósito de abrir uma casa para dar aquilo que as pessoas querem receber. Pode, a hora que você quiser.
A respeito das casas que já existem e que a gente recebe centenas de pessoas que estão buscando alguma coisa, como essas casas devem lidar com essas pessoas que elas estão procurando esse balcão de alento, né? A sua saúde, a sua... O que tem que mudar nas casas?
Eu vou só repetir aqui para sair aqui, porque você está meio longe e depois as pessoas não ouvem. O moço está me perguntando, e as casas que já existem? E que servem hoje como balcão de oferta, o que ela deve fazer? Nós vai chegar lá. Só dá um tempinho para ele. Tá certo? Só para nós conseguir colocar isso em palavras. Porque se você não entender bem a ideia, fica um fiapos soltos, que acabam, vamos dizer assim, estragando o todo. Tá certo? O que eu estou dizendo? Que uma casa não pode ajudar uma pessoa a buscar saúde?
Pode.
É isso que eu estou dizendo? Que não pode?
Não, está dizendo,
o senhor tá dizendo que pode.
Pode.
Pode tudo, desde que...
Pode. Uhum. Uma casa não pode fazer qualidade material da comida?
Pode.
Pode. Não tem problema nenhum. Sabe qual é o grande problema? Iludir o pobre coitado. Não, você vai receber, olha, vá na encruzilhada, faça um trabalho, reze não sei quantas Ave Maria, faz que você vai ganhar. Isso é que não dá mais, porque o Cristo diz bem calo, tudo que você fizer contra Deus, contra Cristo, não tem problema nenhum. Mas o que você fizer contra o Espírito, e ele chama lá de Espírito Santo, aí, xuxim, você vai ser julgado por isso. Tem uma história do Chico Xavier, de um moço que ela, eu não sei o termo que dá, dono de um centro espírita, e ele um dia encontrou um amigo e disse assim, eu tive um sonho ontem, muito sato. Eu sonhei que tinha morrido e estava indo para o céu. Chegou lá na porta, me becalam. Não deixaram eu entrar. Eu disse, mas peraí, eu estou envolvido com essa história de religiosidade, de busca material, de durante muitos anos. Eu comecei quando era novinho, era coroinha de igreja. Xé, mas na hora que você estava rejando, você estava olhando as mulheres com perna aberta. Ah, mas depois aí eu fui trabalhar como médium. Como médium eu fiz isso, eu fiz aquilo. Moço, você fez o quê? Deu a quem tem quem já ia receber o que ele ia receber? Você estava contando vantagem, só isso. Ah, não, mas como dono do centro eu fiz. É, mas você esqueceu de abraçar o seu irmão. Você esqueceu de amá-lo, porque na hora que ele saiu dali, você ficava falando mal deles. Aí o homem disse assim, isso entrou em mim, e eu vou me mudar a partir de agora. Morreu naquela noite. É este crime de levar o ser humano para a busca material, levar o espírito encarnado para a busca material, é que quebra todos os ensinamentos de todos os mestres, sobre o qual se faz a religiosidade de hoje em dia. Você quer ver um exemplo? O que Buda almoxava e jantava? Que ele saía para mendigar. Ele não tinha outra fonte. Ele tinha que mendigar para comer. E hoje tem um Buda da short para você botar uma moedinha e ganhar não sei o quê. Alguém que foi completamente contrário à busca das coisas materiais, se dá a ele como instrumento para conseguir as coisas. É a mesma coisa que faz com Cristo.
O próprio Dalai Lama, como o senhor fala lá no WWW, né?
Isso, porque ele já está tão desposado, mas ainda quer que a sina saia do Tibete. Desposado. Então, todos os mestres ensinaram a entregar-se a essa vida. Ao invés de usar essa vida para conseguir bem-estar. Não vou nem falar em coisas materiais. Concordam com isso? Só que em nome desses próprios mestres, te oferece? A coisa material. E o que isto foi mais longe ainda? Quando você rejar, não faça como os faligeus que ficam pedindo. Deus sabe melhor do que você o que você precisa.
É entrega mesmo.
Sim, é entrega. Este é o ponto primordial hoje para aquele que quer estar disposto a auxiliar os espíritos neste processo de evolução durante o início do mundo de regeneração. Orientar não para a busca do bem-estar, mas orientar, ajudar, transmitir dharmas no sentido de que eles entreguem ao Pai. Ficou claro, Luiz?
Mas, Joaquim, mas eu vou falar da nossa realidade lá da casa.
Pode falar.
Nós temos uma dificuldade em colocar para as pessoas da forma com que elas consigam entender.
Sim.
O senhor me compreende?
Compreendo.
É muito difícil dizer para elas fazer entrega quando...
O condicionamento já...
Exatamente. O senhor entende o que eu quero dizer, né?
Elas
estão condicionadas humanamente a uma determinada coisa. Você tem que dizer, olha, te entregue e o que tiver acontecer, vai acontecer.
Compreendo.
Não se admite. Não que me preocupe isso, o senhor entende? Não que me preocupe isso, mas às vezes... Tu quer oferecer os dois caminhos para a pessoa, para ela escolher o caminho que ela quer seguir, mas você não consegue ter acesso à compreensão dela para ela entender os caminhos.
Compreendo perfeitamente o que você está dizendo e vem de acordo com o que ele perguntou. Só tem um detalhe, moço. A natureza não caminha em saltos. É um trabalho a ser feito. Aos pouquinhos, tirando hoje uma coisa, amanhã outra, depois outra. Uma caminhada vagalosa, mas a partir da decisão da mudança de rumo. Então, o que eu estou dizendo para ela? Primeira coisa, muda. Ou seja, nós vamos mudar o rumo, vamos. Então, agora nós vamos começar a trabalhar como nós atabaiava antes para montar e prender aqueles que querem o negócio, vai começar a trabalhar para tirar deles. É por isso que eles não estão aqui, você está.
Porque também tem que saber como falar, né,
cara? Sim, então, isso nós vai chegar lá. O importante é entender isso. E aí vem a pergunta: eu estou inventando isso? Isso saiu da cabeça deixa ou da minha?
Não.
Como é que eu posso comprovar que essa é a mudança que vai acontecer no novo tempo? E queixa, as pessoas não vão entender, vão dizer que Jesus fez cura e ele mesmo disse que ele nunca curou ninguém. E deu peixe uma vez, mas aí todo mundo só fala do peixe que ele deu. Como é que eu posso garantir que o que eu estou falando é real?
Eu diria para o senhor, falando de mim, que eu não posso garantir.
Eu posso. Eu posso, não porque eu saiba, porque eu seja o certo, mas porque aquele que serviu de intermediário a Deus, um dos que serviu de intermediário a Deus para mostrar o caminho, disse que isso tinha que ser feito. O tal de Jesus Cristo. Quando ele disse isso?
Ele
diz... No Apocalipse.
No Apocalipse. Não pensei que fosse uma...
A Nova Jerusalém. Lá, quando fala da Nova Jerusalém, o João, que não é o João, diz assim.
O outro João.
Ele diz assim: eu vi lá a Nova Jerusalém descendo sobre a terra. E aí começa a falar as medidas. Queixa, isso aí não é para vocês ainda. E aí ele diz assim: na Nova Jerusalém, o trono de Deus está lá na terra. Primeira diferença, Deus não está no céu, está aqui. convive com você, lado a lado. Não é alguém preso no céu que quando você não sabe o que fazer, vai perguntar para ele ou pedir ajuda a ele. Não tem mais um inimigo que lhe ataca, é Deus do seu lado. E aí que vem a grande coisa que ele fala. E os governantes do mundo vão aos pés dele e depositam o seu poder. Essa é a mudança do novo tempo. Os governantes do mundo, quem são os governantes do mundo? Quem é o governante do mundo? O presidente da república?
Não.
O rei não sei da onde?
Não, nós, né?
O papa? Você! Nós. Porque o seu mundo é sua vida. E você acha que você governa a sua vida. Você acha que você manda, que você faz o que você quiser. Você é o governante. Então a mudança do novo tempo é o governante, você, o ser humanizado, que deposita aos pés de Deus o seu poder de ser, estar e fazer o que você quer. É por isso que a mudança da fé passa por essa mudança na fé passa por esse ponto. É um lugar onde você se integra para Deus. É um mundo onde você se integra a Ele. E integra a sua vida a Ele. É por isso que eu posso dizer, porque o Cristo colocou lá. Então esse é o primeiro ponto. A mudança na fé. Na sua forma de se relacionar com Deus. Vai passar a ser para aqueles que começarem a viver um mundo de regeneração e não tenham peça, porque tem 7 mil anos ainda de encarnações para vocês conseguirem fazer isso. Você tem que depositar aos pés de Deus o seu suposto poder sobre a sua vida.
O máximo que nós podemos fazer... Nisso que o Edson perguntou e que minha pergunta era semelhante, é tipo incentivar a pessoa a exercitar sua fé até ela se encontrar?
Nós ainda vai chegar lá.
Tá bom.
Eu estou falando do Buda. Uhum. Para ficar claro o objetivo. Qual é o objetivo da casa? Porque veja, se você quiser abrir uma casa, ou se qualquer casa quiser continuar oferecendo como balcão, não está lá errado. Que não existe chateado. Agora, aquelas que começarem a entrar no novo tempo, terão que fazer essa mudança. Porque essa mudança vai acontecer no planeta. Ela já existiu. A Bíblia é dita assim, que estupêndio morre, desce ao inferno, pende o dragão fica 1000 anos preso, depois ele é solto durante 1000 anos, e depois Cristo volta para pender o dragão de novo. O dragão é essa humanidade, é essa vontade de ganhar, é esse querer individual, não viver no universalmente. Isso esteve presente no planeta, por isso os cristãos se integravam na cruz, os cristãos se integravam à boca do leão. Eles se integravam tranquilamente. Por quê? Porque tinham fé em Deus. É isso que o senhor quer que eu viva? É isso que o senhor quer que eu passe? Vamos lá. Do depois acaba, some, começa eu. E agora volta. Ficou calmo? Alguém quer falar, quer colocar alguma coisa?
Tem uma pergunta.
Ó, não precisa ir pra lá não, viu?
Não, mas...
E outra coisa, ela já sabe. Eu não gosto de falar sozinho. Eu não show por fechou. Nós aqui somos todos amigos sentados conversando.
Essa mudança que está ocorrendo na consciência, ela nasce a partir do planeta que está mudando e está convidando todos a mudarem?
Existe um livro chamado Vadut Gita, que é do Met Datateya. É chamado de Monimo. Um livro chamado da linha Monita. E ele diz assim: o desejo da elevação é dado por Deus. Este é logo o primeiro que acontece. Então, esta mudança é dada por Deus. É dada por Deus para você se integrar à mudança ou não. O que vai mudar, acontece. Vai acontecer normalmente, não vai, nada pode ser mudado. Agora, você, em povas, precisa se integrar à mudança ou querer manter-se peso ou ganhar. Então é dado por Deus. Não é uma conjuntura universal. Sabe, sempre que nós falamos em universo, existe um senhor, que é onipresente, onipotente, onisciente, causa primária de todas as coisas. Acabou, tudo vem dele. Não existe uma força universal que seja diferente de Deus. Pergunta. Eu fui tão forte assim, ficou todo mundo assim.
Essa fase de regeneração, o pai Joaquim, o senhor já falou, eu sei que o senhor já falou sobre isso, e se eu estiver obrigando o senhor a entrar em redundância, por favor, me perdoe. Mas,
moço, se eu tivesse que falar uma coisa só, eu viria aqui há 17 anos atrás e diria assim: ame a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e nunca mais voltar ali. Porque depois disso eu só falei isso.
Então vamos lá, eu não sou muito enrolado, mas falando português curto e grosso, está todo mundo esperando transformação física.
Não.
E vai vir uma bola do céu e
não,
vai ter terremoto.
Não está todo mundo esperando.
E vai um monte de gente morrer.
Não está todo mundo esperando uma transformação física. Está todo mundo esperando que o outro se transforme.
E nada acontece.
E daí não vai.
E aí ninguém faz nada.
Ninguém puxa a carrocinha.
Ninguém puxa. Porque tá tudo. Se ela fizer, eu faço.
Mas como ela não
porque
faz.
Porque se ela não fizer, ela vai ganhar em cima de eu. Então eu não faço. Então o problema é este, que ninguém quer. Como é que é? Não. Dá o pontapé inicial. Ninguém está disposto a ser chamado de bobo. Você abrir mão do seu bem-estar material e em benefício de do próximo, ninguém está disposto a isso.
Porque essa formação de objetivo da casa, pai Joaquim, ela tem dois lados, né? É o primeiro, você ser uma casa de balcão, como o senhor falou anteriormente, e que não é errado, né?
Não é errado, o senhor disse, perfeito para o tempo.
O senhor disse. Ou ser uma casa que queira trabalhar com isso que nós falamos por último, correto? Mas que vai te jogar na boca do leão.
E isso é uma coisa que se não jogasse na boca, se fosse chopa mar de rosa, não teria problema nenhum, não teria vantagem nenhuma. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, de todos os apóstolos de Cristo foram jogados na boca do leão. Então se você espera que vai ganhar, vai ser tratado como um ser espiritual melhor, olha como ele é. Esquece.
Vai ser como um louco que tem uma casa, mais ou menos.
Sim, e não vai ver resultado, porque como eu disse, isso tem 7 mil anos para acontecer.
Eu levantei por causa da sua casa, que às vezes o propósito é ajudar, você entende? E vem 7, vem 10, vem 20. Mas aí vocês dizem, gente, Deus é a causa primária de todas as coisas. Aconteceu, aconteceu. No outro dia tem dois. É aquela louca.
Sim, mas veja. E daí? Se só tiver dois. Eu ajudei de verdade.
Mas é que, que a gente tem que se preparar para... Né,
você tem que se preparar...
E no outro dia só ter dois.
Tendo a certeza de que você não vai ser o novo Deus. Você não vai ser endeusado por esse tipo de coisa.
Talvez o contrário.
Não, é. Vai ser apedrejado, talvez.
Ah, pai, olha... Não dá mais. Eu prefiro ser apedrejada. Porque... Deu. Pai Joaquim,
você coloca o café para eu?
Coloca. Chega.
Só que tem um detalhe. O ser humano, a mente humana, ela é egoísta por natureza. Concordo com eu?
Sim.
Então, se você mostrar tudo isso sem ter algo para ganhar, ninguém vai aceitar mesmo. Só que essa forma de exercer a fé traz também uma vitória para você. Traz um lucro para você. Um ganho para você. Um ganho para você. E aí que eu pergunto, qual é o ganho? Hã? Calma, ainda não vamos falar de paz interna. Qual é o ganho?
Eu só consigo enxergar isso, a paz também interna.
Não. Aprender a não ganhar.
Não.
E você achar que está certo?
Não. É. Não. O próprio Cristo disse. O que, que você ganha se você fizer o que Cristo fez?
O reino de Deus.
O bem da outra vida.
Então quer dizer que se um acreditar e nenhum acreditar, estão todos certos.
E... Né? Não, não é isso não, que eu quero dizer. O que eu quero responder a ele agora. Como é que se faz essa transformação? Mostrando o caminho e o lucro futuro em outra vida. Que isso é real. É lucro entre apa, porque na verdade você não vai ganhar nada, você já tem, só perdeu. Só vai se lembrar. Mas a transformação da fé, essa transformação da fé de ganhar para doar-se, ela precisa ser seguida da... Olha, lembre-se que você vai morrer. E que existe vida depois da vida. Este é o caminho que você me perguntou para tirar as pessoas aos poucos deste antoio de querer ganhar agora. É lembrar ele o seguinte: o reino do céu é como um mercador que encontra, é como uma pérola de grande valor que o mercador lhe encontra. Ele vai lá, vende tudo que tem e volta para comprar ela. O caminho é o mostrar que existe vida depois da vida. E que essa vida depois da vida depende do como você vive agora.
Faz a diferença. Mas esse discurso, muitas casas já fazem.
Não fazem. Essas casas fazem esse discurso, a Igreja Católica, por exemplo, faz esse discurso, mas o padre ainda diz, traga sua carteira de trabalho para eu benzer que você vai arrumar emprego.
É, isso sim.
É este, o que ele vai ganhar é que precisa ser mudado. Por exemplo, olha filho, eu vou tentar lhe ajudar, dar um remédio, tentar aliviar sua dor. Mas saiba de uma coisa, se não for dessa, você vai morrer outra vez. E aí vem a pergunta que eu estou fazendo há alguns anos. Você está preparado para morrer agora?
Pois é. grande problema é o apego à vida.
Não, não é só, veja, não é o apego à vida. É a parábola das noivas. Você tem lampalina, você tem óleo suficiente para você casar com um noivo? Alguém conhece a parábola das noivas?
Não
conhece? Não conhece? É, Cristo conta uma história onde havia, acho que são 10 noivas, eu não lembro, esperando o noivo para entrar no ambiente do casamento. Este ambiente, esse noivo é Deus, o ambiente do casamento é o reino do céu. Só que, durante a vigília, metade ficou sem querosene para a lampalina deles. Aí elas foram buscar o querosene. Quando voltaram, o noivo já tinha entrado com as outras noivas, elas ficaram de fora. E aí, em cima disso, eu fiz uma conversa chamada: você está preparado para morrer? Porque este casamento com o noivo é a sua morte. Você está preparado para morrer? E você hoje tem um cancho, vai tentar, vamos ver, se disseram para fazer isso, disseram para fazer aquilo, eu vou fazer. Agora, eu não posso lhe garantir que Deus vai lhe salvar. E se mesmo que salve deixe, você vai morrer de outra coisa lá na frente. A minha grande pergunta é a seguinte: você está preparada para morrer?
É porque, pai Joaquim, Jesus sempre falava, a tua fé te salvou, né? Sempre, com qualquer ação que ele fez.
E a sua fé é essa, é a entrega e não o exigir. A fé que salva é a fé que dá e não a fé que recebe.
Tem um questionamento a respeito do da casa onde a gente trabalha, que tem se falado muito agora nas proteções dos médiuns, que ele deve rezar e pedir antes de dormir, pedir proteção para não... No desdobramento, não ser levado para outros lugares,
não ser
assediado por obsessores. Mas eu sempre penso assim, quando eu faço minhas orações, eu acho que a proteção já está garantida. Não precisa pedir uma proteção para aquela noite. Na verdade, a oração teria que ser: ó, estou disponível para fazer os trabalhos enquanto eu estiver desdobrado, né, para o que der e vier.
A minha pergunta é a seguinte: Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então você recebe o que você dá. Concorda com eu?
Sim.
Em que a oração pode quebrar isso?
Não.
Ah, não, ele reza de leitinho, bonitinho, sabe todas as palavras de cor, a voz da ele? Queixa. Se você não tiver, aí falando em termos de mediunidade, se você não tiver a sua firmeza, você vai ser assediado sempre. E a sua firmeza não está em você fazer trabalho, a sua firmeza não está em você acender vela para o oriçal ou para a guia, a sua firmeza não está em você fazer isso ou aquilo. A sua firmeza vem de amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Ponto final. Então, muito mais do que fazer a oração, você tem que viver como médio, preocupado na sua própria espiritualização. Lhe garanto que, se você estiver trabalhando dentro da lei de Deus, o amor, não vai ter um obsessor que venha. Por quê? Porque está escrito no livro dos Espíritos: o obsessor é dado por Deus.
É verdade.
Se você está fazendo o que ele quer, ele vai te dar o obsessor?
Se ele precisar dessa obsessão, o próprio anjo da guarda vai...
Se ele precisar dessa obsessão, e ele pode até receber muita obsessão, ele vai saber lidar com essa obsessão. E aí a obsessão não vai ser obsessão, vai ser oportunidade de trabalho.
Na verdade, o obsessor...
Que o problema, você sabe o que é uma obsessão?
Obsessão é, sei lá, tipo perseguição por parte de um espírito, seja encarnado ou não.
Obsessão é perseguição por parte de espírito desencarnado.
Ou encarnado.
Ou encarnado. Sim, é. Para quem acha que é isso. Para quem acha que é isso. Quem acha que é isso, acha que a obsessão é ruim, que não pode ser perseguido, que não pode ter outro. Aquele que está servindo a Deus, como ele diz, ele pede tudo isso para fazer o trabalho, eu para fazer o trabalho digo assim, Senhor, fazer de mim instrumento de vossa vontade. Acabou. Esquece. Porque agora vai ser a vontade dele, o que acontecer, aconteceu. Uma vez um moço disse assim, Joaquim, contei uma coisa diferente do que você já tinha falado. Eu digo, só uma? Sabe, eu não estou aqui preocupado com o que eu vou falar, com o que eu vou dizer. Porque a partir do momento que eu incorporei e disse, Senhor, fazer de mim, o que sair daqui vai ser ele que vai fazer. Ainda é aquela ideia do médium de que ele faz, de que ele é o poder que não foi colocado no pé de Deus. Então o obsessor para o ser humanizado, que não depôs o poder sobre Deus, é perseguição. Para quem depositou, é oportunidade de trabalho. E aí eu fico feliz se eu tiver 200.
É uma oportunidade de trabalho, mas é uma oportunidade para te ajudar o obsessor também.
Sim, a oportunidade de trabalho é essa, é trabalhar no obsessor, ajudar o obsessor.
E às vezes por isso que ele se aproxima do médium, justamente para o médium trabalhar com a ajuda daquele irmão que está ali cobrando alguma coisa do passado dele.
É. E aí o que acontece?
Aí o...
Só uma coisa que você falou, vem cobrar coisa do passado. 99,999999% dessas historinhas são só historinhas.
É.
Porque na verdade o que ele quer, o que ele pichija é o que você tem. Se você, por exemplo, tem ganância, ele gosta de ganância, ele vem para o seu lado para comer a ganância.
Sim.
Se você não tiver ganância, ele vai embora.
Opa, Joaquim, então vamos lá. Ou quebramos o muro ou colocamos mais tijolo nesse muro. Mas vamos lá. Na casa lá é dito, e pelo menos foi dito para mim, eu vou falar do meu caso para não particularizar para vocês, porque cada um é cada um. Porque você trabalha na casa, você tem que fazer uma mesa de desobsessão. Porque eles andam perseguindo quem trabalha na casa.
Vamos lá, ponto por ponto. Tá certo. Precisa fazer uma mesa de obsessão porque eles estão perseguindo a casa.
Não, perseguindo quem trabalha.
Quem trabalha na casa. Isso. Olha, é bom saber o que a casa está fazendo. Para melexer que vem o obsessor.
Primeira coisa,
porque se a casa não estiver melexendo, não vai ter. Deus dá a cada um segundo suas obras. Agora, que Deus fraco é este que você se entrega ao trabalho e ainda tem que aguentar o filho da mãe que vem encher seu saco? Veja, é essa mudança que eu estou querendo colocar para vocês. Tudo, como ela disse, tudo não está lá fora, tudo está aqui dentro. O universo é regido por uma coisa chamada ação e reação. Não existe reação sem ação.
Tá, vamos lá para a segunda parte. Posso ir?
Pode.
Então vamos lá. Daí eu não dei bola. Está aqui fazer mesa de desobsessão, coisa nenhuma. E fui embora. Daí me vem a resposta da minha esposa mesmo. Claro, porque daí eles não vão em você, eles vêm tudo em mim. Ele diz, ó, não te meta com os meus obsessores. Os meus são os meus, teus são teus, fica com os teus e deixa os meus aqui. Você não entendeu o que eu quis dizer? Você não faz, daí eles vêm em mim porque você não fez. Exato. Porque eu tenho mais sensibilidade, porque eu tenho mais mediunidade, porque eu tenho mais isso. As conversas o senhor já sabe qual é.
E aí você entra nessa aí, tá certo. Então, vê o que você está deixando de fazer para me deixar isso. Sempre é isso. Aconteceu alguma coisa com você, busque em você o que está fazendo aquilo acontecer. Esse é que é o problema, é muito mais fácil culpar o outro, assar culpados externos, quando nunca a culpa está no outro. Este é um exemplo clássico que eu já dei milhares de vezes. Se alguém diz que você é feio e isso lhe faz sentir mal, a culpa não é de quem chamou você de feio, mas de você querer ser chamado de bonito. Porque se você não quiser ser chamado de bonito e alguém lhe chamar de feio, qual o problema? Essa é a mudança da mentalidade que nós vai chegar lá. Você vai começar, e aí é o Dharma, é olhar dentro de você. Você quer ver um exemplo? A minha vizinha falou mal da minha vida. Tá certo. Você não fala da vida de ninguém. Ah, eu falo, cara, quem está errado... Então, será que você não está errado? Para para pensar. Quis te ensinou, e olha, isso eu vou repetir 200 milhões de vezes. Quis te ensinou. Dá lá o próximo que você quer para si. Se você quer ter o direito de falar do outro, dê o outro direito de falar de você. Então, o caminho é esse, é o caminho da interiorização, da busca dentro de você do que não está de acordo e que levou aquilo. Compreendeu? Esse é o caminho. Mas o caminho tem que ser talhado, tá, trilhado, e a pessoa só vai chegar nisso quando você disser para ela que está dentro de você é o que vai influenciar quando você sair daqui.
E eu não tenho nada a ver com isso.
Agora, ah, eu trabalho numa casa e quando eu falo isso, a casa não quer nem saber de eu. Um abraço, obrigado, até a volta. No início do trabalho eu disse assim, estenda a mão, ajude os outros. Agora, se ele começar por sapatar, larga a mão e vai embora. Porque você não vai perder a sua chance de elevação para tirar quem não quer sair de lá. Esse é o problema. O problema é que vocês querem puxar os outros, mas porque você acha certo. Só que você não vê que o que você faz é que não está de acordo. Então, nessa parte de objeção, moço, deixa eu só colocar uma coisa que eu costumo sempre também falar há muitos anos. O trabalho de desobsessão feito nas casas espíritas está completamente fora do livro dos espíritos. Que você põe a pessoa lá numa sala escura, aí você põe o médium do lado, o médium senta, recebe o espírito, o obsessor, e aí o que fazem?
Doutrina?
Não. Você, ser humano bonzinho, lindo e maravilhoso, pode ir embora. Eu vou doutrinar este.
É, então.
Mas se ele está ali, é porque o outro fez. Diz o obsessor, você puxar o obsessor e dizer para a pessoa, ouve o que ele vai falar de você. É por lixo que ele está aqui. Você tem que mudar lixo. Isso ninguém faz.
Certo. Por quê?
Porque se não fizer isso,
não agrada,
você não agrada o balcão de ofertas.
É, provavelmente se o atendido tivesse essa consciência, tipo, de estar preparado para ouvir o que o obsessor tem para dizer dele, ele já nem estaria mais ali, já teria curado, né? O obsessor já não estaria mais perto dele.
Isso, e tem mais uma coisa que Cristo também disse. Se você tira um obsessor, ele vai embora. Cristo fala diabo, né? Ele vai embora. Aí ele não tem para onde ir, volta. Enquanto a casa arrumada, ele chama mais sete. Porque ali tem tudo que eles querem. Eles vão banquetear. Então é preciso que você mude. E esse é, dentro do Dharma, o caminho para se poder cegar esta nova fé. Reconhecer que o mundo existe dentro de você. Reconhecer que você é um espírito em evolução e que você veio aqui para fazer prova. Você não é professor de turma nenhuma. E que você precisa buscar dentro de você o que está contrário àquilo que os mestres ensinaram.
Da apometria, então, é igual, né?
Olha, eu tenho muito medo da apometria, porque as pessoas acabam imaginando que elas são donas dos espíritos, E aí de muitos problemas acontecem.
Brincando de Deus?
Eu particularmente
não
consigo ter afinidade com a pometria.
Teve um filho meu que disse assim, ah, Joaquim, nós outro dia trouxe um espírito e ele estava sofrendo muito porque não tinha perdido uma perna. Aí nós plasmamos uma perna para ele e ele saiu dali todo feliz. Olha a pretensão. Aí eu disse para ele, só que você não viu que no momento que ele saiu dali, tiraram a perna dele de novo. Tem um livro do Chico, acho que é do Chico Xavier, que fala do mocho de peluca, que tinha vergonha de checaleca, morreu e ainda usava peluca lá no Reino do Chão.
Acho que tem o Diário do Suicida que fala que o suicida plasmou o momento da morte dele na frente de um trem, ele disse que...
Que caía e voltava, caía e voltava, caía e voltava. Ficou 50 anos caindo e voltando na frente do trem.
Daí não adianta tu tirar ele do trem.
Ele quer estar ali.
Ele volta para lá.
Enfim. Essa questão da pometria, eu aprendi a usar, eu gosto de usar no sentido de... quando o espírito que ele chega muito perturbado, assim, a gente não consegue nem ter uma conversa com ele para ele ter um momento de lucidez, de entender o que o doutrinador está falando. Então eu uso a apometria para aliviar aquele, tirar ele daquele sofrimento, que ele está preso naquele momento, para ele ter um momento de lucidez para poder conversar com ele. E não me preocupo se depois, até falo para ele que tem uma longa jornada para ele recuperar a perna que ele perdeu. Né? Então não é uma magia que tu faz para botar uma perna nele, mas, na verdade tu tira aquele sofrimento momentâneo dele para ele ter um momento de lucidez para poder conversar.
Dentro da visão humana o que você está falando está perfeito. Eu só tenho uma pergunta para você. Você fez tudo isso?
Não.
Quem fez?
Eu sempre imagino que eu só induzi ele a pensar que ele estava curado.
Você não entendeu. Você induziu?
Não.
Quem induziu?
A equipe espiritual que está ajudando a casa.
Que é subordinada a quem?
A Deus.
Quem fez?
Deus.
Então, veja, não se preocupa com isso. Deus vai fazer o que tiver que fazer. Você não tem nada a ver com isso. Não é você que falou, não foi você que induziu, não foi você que foi por esse caminho. E é importante você, como médium, ter essa consciência. Por quê? Porque você perde um grande momento para o seu próprio desenvolvimento. Você fica preocupado em fazer pelo Espírito.
Certo?
Quando é Deus que vai fazer e nada vai ser feito além do que Deus determinar para se acontecer, perde um momento importante para você, o quê? Quem é um obsessor?
Quem é um obsessor?
Quem é um espírito obsessor? Olha a guinada que eu estou tentando que vocês acordem. Para poder entender.
É um enviado de Deus para mostrar.
Não, quem é um obsessor?
É você em carne.
É você, amanhã. É simplesmente um ser humano que saiu, é um espírito que saiu de uma encarnação, de uma humanidade, pesa as coisas materiais. É você amanhã. Então, na hora que você tiver, deixe a língua falar, porque o que vai ser dito, a orientação que vai ser dada, é por Deus, não é você. E consente-se ouvir o que ele está falando e descobrir o quanto daquilo você faz. É, que você fica preocupado em ajudar. E eu pergunto, aquele que está ali, é quem?
Eu amanhã.
Não, é filho de Deus. Você acha que se já tivesse que ter dado aquela ajuda, Deus não ia dar? Precisava esperar você aparecer na vida dele para você, o grande ser humano, cuidar do espírito?
É por isso que às vezes aparecem alguns, e não é vergonha dizer, que diz: ah, tem que fazer tudo isso. Tá aí, por que que tu não começou?
Exatamente. Cada vez mais nos centros aparecem os obsessores que olham: você está dizendo para eu fazer o que você não faz?
Porque
este é o caminho da transformação da fé. É o olhar dentro de você. É o olhar dentro de você o que você não faz por essa nova fé. E quer ensinar os outros a fazer. Como você disse, eu oriento ele que tem um caminho melhor, uma vida futura melhor, que você não busca. Fica só preocupado com essa vida. Desculpa, eu não estou acusando. Eu só estou mostrando a forma do ser humano funcionar, para que você entenda como a sua mente funciona. A mente do médium, seja ele até consciente ou inconsciente, ou a qualquer nível, sempre diz: eu fiz. Nunca diz: eu fui instrumento de Deus para acontecer. E só foi dado o que Deus queria dar. É isso que está faltando. É este o caminho. E aí já falando do Dharma, é este o caminho que precisa ser explorado. Levar cada um a olhar dentro de si o que dentro dele não está de acordo com os ensinamentos.
É o que Jesus falava dos hipócritas, né?
Ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. Esse é o caminho. É essa mudança que precisa ser feita gradualmente. Não de hoje para amanhã. Não que ela vá abrir uma casa e seja 100% assim. Não, ela ainda vai precisar lidar com espíritos apegados à mente humana que vivem posses, passões e desejos. Surgiu as três. Não poderia faltar.
Sempre surge essas.
Ainda vai ter espíritos presos a isso. E você precisa trabalhar isso para que ele busque uma nova coisa. E essa nova coisa é a vida depois da vida. É o reino do céu.
Deixa eu fazer uma pergunta, então. Se eu não me equivoco, foi o senhor que disse uma vez que ajudar é dar ao outro o que ele quer, né? Não o que eu quero. É dar a ele o que ele quer. Isso seria ajudar. É isso?
Não. O que eu digo sempre é você dar ao próximo o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser.
Mas eu falo na questão da caridade. Você entregar algo ao outro não é entregar o que você quer dar, mas o que ele quer.
O que ele quer receber.
Correto?
Perfeito.
Então, nesse trabalho espiritual, o Pai Joaquim, e o senhor já disse que não é errado, mas só para confirmar, aquele que está precisando, por exemplo, vamos colocar uma hipótese, ir para um hospital espiritual, certo? Vamos dar a ele o hospital espiritual.
Sim.
É a ajuda que eu posso te oferecer, te dar o hospital espiritual. Sim. Já que tu quer tanto ir para lá.
Sem
agora,
problema
se
nenhum.
Tu vai, não é comigo.
Sem problema nenhum. Eu posso direcionar você. Agora, ó, não garanto nada.
Se tu vai, não é comigo.
Não garanto nada. Não estou prometendo que você vai. Você quer ir para lá, você acha que bichi, já vá. Eu levo você, ajudo você. O problema é que hoje, além de ajudar, não, eu vou lhe transferir agora para um hospital espiritual, lá vão lhe curar, lá vão lhe tratar. Isso é que é o problema. Porque você está prometendo o bem da terra, não o bem celeste. Agora,
só que muitos precisam disso, não precisam, Pai Joaquim, quando vão, sim, quando chegam no centro, sim, eles chegam esperando isso, não é verdade?
Perfeito. E dar este tipo de coisa não é errado. O errado, e não é errado, é errado entre aspas, sim, não é o perfeito, não é o que leva à evolução espiritual, é você prometer que aquilo vai ser ganho e que ele não precisa fazer nada para merecer receber aquilo. Na verdade, e aí já falando do Dharma, o que precisa é ser feito um trabalho duplo, que é o que nós conversamos aqui. na caixa da moça. Deixa ela vir que nós já entra neste ponto, que é o ponto principal. A verdade, existe um processo de transformação do universo. Como eu disse para você, a natureza não caminha em saltos. Então precisa existir um processo de transformação, uma época de transformação. E essa época de transformação é quando você começa a misturar as duas coisas. Hoje é só um lado. Não é sair deste lado e ir para o outro. É preciso um processo duplo. Deixa ela chegar, que aí nós continuamos, fica mais fácil. Se quiser perguntar qualquer outra coisa, fica à vontade quanto isso.
A gente falou bastante de atendimentos a mostrar que uma pessoa que está encarnada, mostrar para ela a realidade de que ela, a vida futura dela é uma vida de desencarnada, né? De espírito.
Isso.
Mas eu tenho muita dificuldade de conversar com o desencarnado, com os obsessores, né? E mostrar para ele um futuro que ele já está desencarnado e ele já está desenganado da vida espiritual.
Perfeito.
Então eu tenho muita dificuldade em dizer para ele como é que ele vai melhorar se ele já diz assim, eu já não tenho corpo, eu não tenho mais família, não tenho mais corpo, não tenho mais nada, Deus não existe, e então... Como abordar, assim, o que dizer para um espírito desenganado?
Existe uma fase, vamos dizer assim, muito comum. Olhe para o lado. Vai sempre aparecer um espírito de luz.
Certo.
Vai sempre aparecer um espírito de luz. Viu? Ó, aquele ali está no mesmo lugar que você. Você está sofrendo e ele está bem. Que bom.
Muito feliz de ter conhecido o senhor, você já tinha falado muito sobre o senhor. Eu só queria saber de você o seu nome.
Edson,
que tempo de trabalho que faz? Para me contextualizar que eu estou. Tu tens o trabalho no centro aqui?
Isso, a gente. Não, lá em Rio do Sul.
Ah, tu é do Rio do Sul.
Isso, eu e o Aldo, a gente trabalha no centro espírita.
Até porque eu entendi eles fazem vocês.
Não, só quero que hoje daqui a pouco fique aqui.
A maioria das questões que eu estou levantando são do trabalho de doutrinador.
É um centro de kardecista?
Isso.
O nosso centro é uma grande salada de fruta. Eu estava falando com o Firmino antes, que ele trabalha com uma base, poderia dizer uma base kardecista, né? Mas que também trabalha com apometria, mas que também recebe Preto Velho, mas que for preciso um Exu vir por lá para falar algumas coisas, não tem problema nenhum.
Eu vou pedir perdão, não tem problema. Benção para o senhor antes que eu estou.
Já estou só a poxa, viu?
O trabalho que eu
mais ou menos isso aí.
Bastante é assim. É que nem falou, senta o atendido.
É o centro.
É o centro espírita kardecista que sem preconceitos contra qualquer.
Case ecumênico. Case ecumênico.
Não, é o seu endereço, uma casa ecumênica.
Case, não é
case.
É
um espaço.
E o outro
espaço
é ecumênico.
Tem uma casa ecumênica. Daí eu me entendi porque ele falou que existe essa complexidade.
É uma salada de fruta para simplificar, é de tudo um pouquinho.
Eu acho assim, esse plural, né?
Sim,
e isso às vezes acaba trazendo alguns problemas para o próprio frequentador. Por quê? Porque de uma hora zila numa zila, outra hora zila na outra, isso acaba, pode acabar trazendo se não houver uma baixa.
Uma questão que eu falo ali no início, aquela que tu persistiu nisso, né? Eu vou ter que falar para o espírito. É como se alguém colocasse para ti essa missão.
Mas no espiritismo é isso. No espiritismo não há.
Não, justamente isso.
Os espíritos foram expulsos das casas espíritas.
Daqui a pouco eu
não pode ter espírito.
Tem que resolver uma situação do outro. Eu estou assim, amando a sua forma.
Ainda bem que lá pode.
Graças a Deus.
Na verdade, você me sentia assim, Zé.
Mas tá, deixa eu só.
Na realidade, a gente vai bater num bar de barra num ponto da nossa. Nós somos impotentes. Se não tiver essa visão que o pai está nos colocando, é isso. Nós somos instrumentos, na realidade. E nós mesmos, de repente, nós.
Na verdade, na verdade.
Nós temos um olhar, uma conexão com. Olha, alguém que nos...
Você sabe o que sou eu aqui? Uhum. Sabe o que sou eu aqui? O bobo da corte. Eu estou distraindo vocês enquanto os espíritos estão trabalhando.
Eu estou amando isso.
Então, o medo é o bobo da corte, ele não é nem instrumento, porque Deus não pichija dele, Deus vai dar. E aquela é a hora de dar. Se tiver medo, Deus, se não tiver, não dá. Não, deu, não teve mais. Vai acontecer o que tiver que acontecer.
Se eu me corrijo, se eu estiver errado, o que me passa muitas vezes assim, ó, às vezes tu está fazendo uma situação, tu está envolvido numa situação, achando
uma lua aí,
numa ótica que está acontecendo algo. E de repente é totalmente fora daquilo que tu imagina.
Está todo o inverso. Está tudo ao contrário.
E às vezes tu pensa que a tua ação foi uma ação acertada ou correta, e às vezes é no incerto que as coisas funcionam.
Sim.
Né? Então a gente na verdade fica sem, muita gente sem saber, né? Eu acredito. E eu às vezes prefiro ficar, eu vou dar um depoimento que tem sempre um ano, sou plural também, porque a gente trabalha na universidade, eu acho que não dá mais você ficar engessado no formato, estou aberto bastante, estou aqui em função disso, né? Assim, sabe disso.
Mudou muito.
E o Cajo aqui também bastante, né?
Chave.
E só... às vezes eu me sinto assim, ó, eu estou cumprindo com um papel, uma burocracia, um rito que se faz, até porque foi me colocado daquela forma, né? Segue um padrão, digamos, né? Dentro de uma disciplina, mas às vezes eu percebo que eu nem soube o que aconteceu de fato. Mas dentro do meu coração diz que algo aconteceu. Alguém foi mudado, basta um mudar. Mas eu não sei. Subtraíram de mim essa informação. Talvez para me preservar. Mas eu não procuro me questionar muito. Eu sei que existe uma força, como o pai colocou. Daí eu fico mais tranquilo nesse ponto. Porque a gente não cansa de perguntar muito, querer acertar muito, é que a gente não está errando.
Perfeito. Deixa eu só colocar duas coisas rapidinho sobre o que vocês estavam conversando. Ele trabalha, vamos dizer assim, dentro da linha do espiritismo, do kardecismo, onde o médium faz as coisas, não é o espírito. É o médium que faz as coisas. Se eu estou errado, por favor, me corrijam. Mas o que eu conheço de espiritismo é assim. O médium faz a desobsessão, o médium faz a doutrinação. Eu fui assistir uma palestra de sobre amor universal numa casa espírita. O palestrante conseguiu falar 2 horas sobre amor, sobre vida futura, sem usar o nome de Deus. Como eu não sei. Mas é assim, o médium faz, o ser humano faz, o ser humano é. É essa a doutrinação. Segundo detalhe que você falou, uma casa, uma umbanda cheia de rigidez, uma vez me perguntaram estão querendo que há as normas para todos os centros de umbanda no Brasil. Eu digo, não vai funcionar, porque umbanda não tem nada, não tem regra. Cada casa trabalha de um jeito. E outra coisa que eu adoro, quando dizem a umbanda tem 100 e poucos anos, quer dizer, os escravos que trouxeram esquecem. Foi só quando eu achei que começou, o bando é que começou. Eu acho que as coisas estão meio invertidas. Mas só voltando ao que nós estávamos falando. Não sei se ela lembra, nós estávamos falando do trabalho, do mudar as pessoas, do levar a informação. Eu não sei se ela lembra quando ela começou a conversar com eu. Ela disse, eu quero abrir uma casa para ajudar as pessoas, para distribuir de foral, não é isso?
Não, é para fazer lá um viver para trabalhar com os fitoterápicos.
Que eu fiz após é que esse nome é muito difícil, eu não consigo falar.
Planta medicinal.
Isso, trabalhar com planta medicinal, vem a outra para trabalhar com não sei o quê, vem a outra para trabalhar com não sei o quê. Eu disse para ela, tudo isso é ótimo. Só tem um detalhe, não vai mudar nada em ninguém.
Não tem nada de espiritual.
E aí eu disse para ela, faça. Se é isso que vem à sua cabeça para fazer, faça. Mas não deixe de ter um outro trabalho, uma outra ajuda para a pessoa, foi aí que entrou ela, que é no sentido de mudar-se internamente. Então, neste período, o que precisa acontecer é isso. Ah, eu vou fazer uma desobsessão aqui, eu vou fazer um negócio ali, eu vou fazer uma viagem astral ali. Faça tudo isso, um atendimento aqui, mas não e queixa de trabalhar, ajudar as pessoas a trabalhar o seu mundo interno. Ele falou do Mombanda Shen Ritos. Tem uma caixa no Xancau que começou a funcionar de acordo com o que eu fui falando. Eram médios que começaram do nada, não tinham vivência na Umbanda. E eu digo, toda vez que eu vou lá, eu digo, se alguém que conhece Umbanda vier aqui, sai correndo. Porque as entidades, o médium fica de sapato, recebe de sapato. O outro vem de bermuda, a menina vem com sotinho até aqui. E cada um de uma cor, não tem cor, não é banco, todo mundo de banco. Se alguém chegar lá, vai dizer, isso aqui é uma bagunça. Por quê? Porque está ligado na matéria, não a Shima. E eu costumo dizer, é para ser assim, para ver se as pessoas vão julgar vocês pelo que vocês vetem, pelo que vocês fazem, ao invés de julgar o que vem de Shima. Então, neste ponto deste Dharma, desta dileção de ensinamentos, todo trabalho pode ser feito, objeção, este, aquele, mas não pode faltar este outro trabalho, que é o trabalho de conscientização da busca interna.
Mas, olha,
eu vou dar uma panta aqui, pode ser que você melhore. Agora, entenda uma coisa, se você não se mudar, nada vai mudar.
Mas, pai Joaquim, acho que houve um equívoco. Assim que eu o escutei, eu mostrei para ela, ela lembra, na casa dela, eu disse, é aí que está o negócio.
Não, eu só estou usando porque eles me perguntaram como fazer. E eles não sabiam dessa conversa. Porque essa conversa foi na nossa casa, não foi gravada.
Sim, porque até as palestras, até quando eu sou instrumento para essas falas, é justamente interiorizar-se, trazer a verdade, buscar a verdade que liberta, que
isso. Exatamente.
É o que nós procuramos fazer também, Cíntia, lá no centro. A pessoa foi atendida e disse, olha, as respostas que você procura, todas estão no ensinamento de Cristo. Se você quiser seguir, se segue. Se você não quiser, é o que nós podemos te oferecer no momento.
Mas, Veza, não pode ser tão genérico.
É.
Sabe por quê? Porque as pessoas conhece o ensinamento de Cristo. Concorda com eu?
Ao seu jeito.
Sim.
Não é só ao seu jeito. Conhece o ensinamento de Cristo dentro de uma ideia dele ganhar.
Daí nós voltamos lá atrás, na conversa, no início da conversa.
Então, por exemplo, foi alguém lá porque tem uma pessoa que quer fazer mal para ele, não sei o que, tá, nós vamos ajudar, vamos orientar, vamos fazer. Agora, lembre-se do seguinte, Cristo diz assim, cumprimentar o seu, abraçar o seu amigo é muito fácil, eu quero ver você cumprimentar o seu inimigo. Isso está lá na Bíblia. Você precisa mudar a sua forma de tratar o seu inimigo, porque enquanto você não mudar, ele vai continuar lhe perturbando. Veja, você prestou, fez a pometia, fez isso, fez aquilo outro, sem problema, mas complementou. Neste período de transição, este complemento é que é necessário.
É o tempero do...
É o chal da humanidade. É isso que precisa para que você comece realmente a ajudar a pessoa. Sabe por quê? Eu costumo dizer o seguinte, todos os trabalhos ditos espirituais são, na verdade, ponto-socorro. Se você está com uma dor no fígado, fala de lei.
Fígado.
Isso. Você vai para o ponto-socorro, vai tirar a dor. Eles vão dar um remédio, vai passar a dor. Mas depois você tem que ir no médico e especialista para tratar daquilo, senão a dor vai voltar. Então é estes dois trabalhos, o trabalho do ponto-socorro, o trabalho de ajudar ali na hora que a pessoa está desesperada, que a pessoa está precisando, sabe, de uma ideia de que ela vai melhorar. Tudo bem. Chuvai dá ânimo, mas depois tem que ter o especialista, que vai ajudar a curar a doença, não só tratar da dor.
Tá, então vou mexer na nossa própria ferida, Pai Joaquim. Será que isso não ocorre, nós não enfrentamos essa dificuldade de chegar até a pessoa? Porque só nós queremos falar? Quando chega um obsessor, por exemplo, só nós queremos falar com o obsessor, correto? E daí quando termina esse atendimento, só nós queremos falar com o atendido, nós não ouvimos ele, para ele dar a brecha aonde nós podemos chegar, para ele compreender.
A primeira coisa para você poder ajudar alguém é ouvir o que ele tem a dizer. Se você não ouvir o que ele tem para dizer, você vai dizer o quê? A gente faz assim, olha, você vai passar de ano e a mulher nem tuda.
Mas acontece muito disso.
Sim.
Tu quer falar, convencer, transformar sem saber.
Mas por quê?
Uma coisa que me preocupa muito, professor, em relação à questão do obsessor, até vou colocar aqui para vocês, é justamente até que ponto esse obsessor está falando aquilo que ele quer dizer. E até que ponto o médium. Não,
eu achei. Tá equivocado, né? Eu achei, eu vou lhe dizer.
São coisas que me preocupam enquanto, de repente, uma pessoa que está observando pessoas que se dizendo médium, né?
Eu vou lhe tirar essa dúvida.
Não, a minha preocupação é essa. Só para concluir, para ouvir o senhor, eu estou adorando a sua fala, assim. Então, me inquieta às vezes. Tá? Não me tira o sono. Eu vou ser bem tranquilo, não tira o sono. Mas às vezes me inquieta e é uma pergunta que eu me faço às vezes, né? Até como dirigente, naquela questão que vocês colocaram aqui, a gente quer acertar. Eu acho que ninguém está aqui para errar, né?
Veja, se você estivesse aqui, se você não estivesse aqui de boa vontade, não estava aqui. Exato.
Daí eu fico pensando assim, até que ponto aquele obsessor, ele está falando o que realmente ele está querendo dizer, até que ponto é do médium, já que ele está incorporado no médium, isso me inquieta às vezes, né? E claro, eu confio na espiritualidade, né? Eu confio, estou aqui por esse motivo. Então eu queria que soubesse até não responder, se eu me desse um...
Não, eu vou responder perfeitamente.
Porque, a gente fica numa situação, querendo ou não, você está envolvendo ali um espírito. Você está envolvendo ali um médico, que ele não está também fazendo aquilo por uma... Ele não quer errar também, ou ele não está se envolvendo naquele diálogo por um querer dele, até por uma falta de... É por ignorância, com aspas também.
Sim. Né?
Por questão de ignorância, de repente o eu dele falou, enfim, em situações. Então eu me preocupei, e daí é delicado, né?
Então eu vou lhe dizer. Primeiro, tudo que o Bichechô fala, não é ele que está falando. Ele foi intuído para dizer. Porque o Bichechô, como ela disse, é um ser humano sem carne. Então ele, na verdade, está declamando. Ele não está falando o que ele quer. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, não há influência nenhuma do médium. E se houver influência do médium, a influência precisava alcançar. Para quê? O que que o Bichechô fala? Tem uma fase do Chico Xavier que vocês precisam compreender. O primeiro destinatário de qualquer psicografia é quem psicografa. Sabe, tem muito médico que faz psicografia, então mexeu, ó. Essas são suas merdas. E não é. Se passou por ele, tem algum motivo de ser ele. Então, você sabe o que, que o médium, o que, que o Bichechô fala? Que você precisa ouvir. Se você não precisasse ouvir, para cuidar de você, viria em outro médium.
Eu concordo com o senhor também nisso também, porque ali naquela fala anterior, né, a gente não consegue se ver no espelho. As pessoas são espelhos para a gente o tempo todo, né? Sejam elas materiais ou espirituais.
Isso está no livro do Espírito também, do Santo Gutinho. Você todo dia, no final do dia, deveria fazer o exame da sua consciência. Mas como você não consegue fazer o exame da sua consciência imparcialmente, ouça o que os outros falam de você.
Eu vou fazer uma pergunta, eu vou abusar um pouco mais uma vez. Cara.
Pode fazer a pergunta a hora que já não está aqui para conversar.
Vou fazer a pergunta. A apometria, né? Eu ouço falar muito da apometria. Eu vou ser bem sério, eu não faço apometria. Eu sou bem leigo nesse campo. Tá? Não porque... Tenho interesse, mas não fui impulsionado a uma leitura ou exercer a apometria. Mas eu queria...
Achou a mediunidade é outra.
Eu queria que o senhor, se fosse possível, nesse momento, né, nessa roda de amigos que nós estamos aqui, existe uma incógnita comigo com relação ao apometria.
A apometria é quando, na verdade, no fundo, é um trabalho para você agir junto àqueles espíritos que estão influenciando, entre apa, na existência do encarnado. Então você abre o trabalho apométrico, ou seja, vê o universo espiritual daquele, se eu estou falando besteira, por favor, me diga. Vê o universo espiritual daquele encarnado, vai agir naqueles para tirar algum miama, como é chamado, para deixar de influenciar. Só que aquilo que eu disse, não desarruma agora, ele volta e traz manchete.
Eles são muito pertinentes a uma época, né? Tem o modismo.
Sim, tá? Sim.
A apometria, eu percebo, eu sou bandista, né? Aberto, né? Mas, enfim, eu escuto hoje, é uma fala muito recorrente nos terreiros de Umbanda, a apometria. Então, e eu fico, gente, sabe? Mas eu gostei dessa explicação. Uma questão também que eu queria esclarecer aqui nessa questão da apometria. Existe um desdobramento do médium, que eu já ouvi isso também, né? O médium desdobra.
Pode existir, e pode existir apenas a visão sem olho. Você ver o que está acontecendo lá, de sem você estar vendo de verdade, vendo com posição. Não é isso? Ou eu estou falando BT?
Correto. Então a apometria seria mais um instrumento, um mecanismo.
E que não tem nada a ver com a sua mediunidade. Porque aí isso é um tipo de mediunidade.
Foi bom você me esclarecer, porque daqui a pouco o médium se acha bombril. Ele pode tudo.
Mas a regra das outras doutrinas também é a mesma da apometria. Eu fiz reconstituir a perna do pai Joaquim. Certo? Aqui está reconstituído. Ele saiu de lá, está sem perna de novo. Certo. Tu foi no centro kardecista, na Umbanda, no Candomblé, e tu fez alguma coisa lá, desfio, agora você está bem, foi tirado tudo que tu tinha, ele saiu para fora, voltou tudo.
O pacho, o pacho que a entidade diz agora você está bem, sem este atendimento do especialista, faz tudo de volta. É por isso que as pessoas vão, cada chechão, vão lá tomar um pacho. E tem mais. É uma coisa que eu já falei também no Xexé, ela lembra, que ela presta mais atenção neste mundo interno. Você está passando mal. Você vai lá no centro espírita, você vai no centro de Umbanda, toma um pache, fica melhor. Aí da outra vez você passa mal, você em vez de buscar a sua mudança, você vai de novo no centro, melhora. Vai lá, melhora. Vai lá, melhora. Sabe o que acontece? A mente começa aqui a passar mal para você ir lá. Não é só a dependência, lhe traz a dor para que você busque o pacho. E a maioria das religiões, como é balcão de oferta, aceita isso para que tenha audiência.
E, Pai Joaquim, se eu usar a expressão assim, a pessoa fica refém daquela situação. Tá?
Refém da religião.
Da religião.
Um dia eu estava conversando.
Quando Cristo disse bem claro, o templo de Deus é dentro de cada um. Não é igreja, não é centro.
Eu estava falando com um colega nosso lá do centro, com o Rômulo do Edson. Daí nós estávamos na parte de entrada do centro, que tem as palestras e tal. E tinha o quê? 250 pessoas, mais ou menos 300 pessoas lá. E a gente estava conversando e eu disse: tu já pensou se nós disséssemos para esse pessoal que eles não precisam vir aqui para tomar paz?
É porque ele não precisa.
Nós íamos sair correndo lá de dentro.
Querendo ou não, às vezes, passa na cabeça da gente, né? Está aqui e aí.
Mas é por isso que vocês estão aqui, não outros. Porque vocês já pensaram um dia isso. E é isso que você precisa cegar no final. Não agora, de chupetão. Ah, a partir de hoje nós não vamos dar mais pacho. Não é isso. Você precisa dar o pacho para a pessoa se sentir bem. Depois que ela se sentiu bem, dizer, tá bem, tá. Olha, você pode dar esse passo em você. Não, mas eu não tenho poder, eu não tenho mediunidade. Não, mas você tem um grande poder. Qual é o grande poder que o ser humano tem?
A mente?
Não.
O reino de Deus está dentro
não.
de vós.
Não,
não.
Sim, o reino de Deus está dentro de vós. Mas qual é o grande poder?
Coração.
Livre-arbítrio. Só você pode fazer você feliz. Ninguém pode fazer você feliz. Ninguém pode lhe dar paz. Ninguém pode roubar também. Só você pode ter paz. Quando? Quando é que você pode ter paz ou felicidade? Quando você destruir dentro de você tudo que lhe tira a paz. Tudo que lhe tira a felicidade. Só isso. Quando você trabalhar dentro de você tudo o que eu chamo de raiz do sofrimento, tudo que lhe leva ao sofrimento, você não vai sofrer. Essa moça sofreu na minha mão durante um tempo aqui. Que ela, nós sentar aqui para conversar, eu falava do filho dela. Ela, não, lá vem o Joaquim falar do meu filho. Mas, veja, eu precisava mostrar para ela que a preocupação dela com relação a ele é que tirava a paz dela.
Eu ia falar isso.
E não ei, a preocupação dela. Ela precisava trabalhar e está começando a trabalhar. Ainda está longe, mas está começando a trabalhar.
Pai Joaquim, esse trabalho não começou faz tempo.
Agora está mais fácil porque ele está aqui. Aí é mais fácil trabalhar. Quando ele estava mais longe, era mais difícil. Se ela não acabar dentro dela com essa preocupação, não importa o que ele está fazendo, ela vai estar sempre sofrendo. Então, esse é o que precisa te levar, esse é o complemento. Você sofre, você tem problemas, você está perto de sua paz, você está se sentindo mal, porque você dá asas àquilo que lhe leva a viver assim.
E acho que isso
na hora que você fizer essa mudança em você, você não precisa mais do meu pai.
Isso é comum ao ser humano, não é? A todas as mães, a todas.
Isso é natural do ego humano. Por isso, ser mãe é a maior das polas.
Dizia o Chico que
porque não existe, não existe mãe que. Mães, né? Não, isso, mas o livro do Espírito fala isso.
É.
Já ouviu essa frase minha?
Aquela do espíritozinho que vem se comunicar lá, diz, filhinho querido, a mãe está bem.
Não, não é só isso. A pergunta...
Não, mas que ele
a
fala
pergunta,
também, né? A pergunta, vocês acham que a mãezinha é com saudade, mas é uma obsessão.
A pergunta do livro do Espírito é bem clara. Aquela mãe que fica perto do filho depois que desencarna, é um espírito elevado? Faz bem? Algumas acontecem de fazer. Quanto mais quanto menos elevado o espírito, mais ele fica aqui.
Lógico, mas está preso.
A gente tem o Senhor, né, para nos dar esse conforto, né? Porque eu conversei ontem com uma pessoa que ele também tem uma casa espírita, um espiritualista, enfim, e ele falou uma expressão para mim assim, ó, às vezes dá vontade de chutar o balde. Eu achei interessante a frase, né? Eu imaginei o balde de alumínio todo amassado já, né? Tentando
mexer o povo. Puxa,
é uma situação interessante isso, né? Dirigente, né? Mas eu às vezes pensando assim, pai, vê se o senhor concorda comigo, ou se discordar, pode me dizer. Mas eu acho legal essa linha, tá? Saber que tu não é o dono de tudo. Eu acho que esse é como se fosse dirigindo, vai e vem. É isso. Daí eu comentei com ele assim, mas que bom. Né? Que bom que tu é um ser humano, que bom que tu pode voltar. Eu acho que a gente chegar nessa zona, né? Sai da zona de conforto e fica nessa instabilidade,
sair da zona de conforto e entrar na zona de trabalho. Trabalho dentro de você. Porque você só vai trabalhar na hora que você sair do conforto. Ou seja, de você achar que está fazendo tudo certo.
Quer ver uma coisa que aconteceu? Isso eu vou contar um exemplo meu, assim, de um tempo que passou, né? Uma informação passada. Quando eu comecei a trabalhar, incorporando, né, naquela consciência que tu fica no início, ainda que tu está muito novato, eu vou relatar para vocês aqui, e depois aquilo durante me acompanhou um bom tempo. Eu incorporei uma entidade, né, no formato tradicional que se entende, numa semiconsciência, e a pessoa na minha frente, e aí? Né, tinha que dialogar, porque na Umbanda existe o diálogo, né? E a pessoa estava com uma situação, isso é fato, numa situação de embate, enfim, e a situação era muito similar à minha. E eu não consegui, eu não estava, eu estava tentando me ajudar, eu digo, e aí como é que fica, né? E sabe, esses, essas coisas que a vida coloca, agora o senhor me esclareceu, ainda há pouco aquela sua colocação, que na realidade aquela pessoa foi colocada na minha frente justamente para que eu ouvisse e novamente percebesse que, e aí? Sabe? É como se mexeu na minha ferida. Então, ali eu entendi que a mediunidade, ela é, eu adorei o que o senhor fala, é para a gente.
Sim.
É para a gente.
Sim. Sim. Porque Deus não bexiga de médium, né? Pelo amor de Deus. O médium assar que Deus bexiga dele para fazer as coisas acontecer, tem uma inversão de valores aí. Eu só quero deixar bem claro isso. É bexiga essa mudança da fé. Principalmente para aqueles que trabalham e que têm essa função de ajudar o outro. Ajudar a mercê nessa fé. A fé passar a ser uma entrega e não uma cobancha. Para fazer lixo, é preciso levar a pessoa a parar de buscar nessa vida, sabendo que existe outra vida e que ela está, tem que usar essa vida para a outra, porque a outra é eterna, essa acaba amanhã. E isso é feito quando você orienta a pessoa no sentido de sempre mergulhar em si mesmo para ver dentro de si o que não está de acordo com o caminho traçado pelos mestres. Já isso. Só um detalhe. Que todo mundo aqui falou Joaquim, 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 Joaquim. A primeira coisa que eu disse para ela e disse para outra: não use meu santo nome em vão. Esqueça Joaquim. Na hora que você ouve uma coisa que eu falei e você aceita, não é mais minha, sua. Então o que eu estou querendo dizer não é façam propaganda de Joaquim. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é uma coisa que o Cristo diz. Você tem que ser fiel. Fiel a quem? A você. Fiel àquilo que você acredita. Sem você ser fiel àquilo que você acredita, você não vai conseguir nada. Agradeço o abraço, foi muito bem recebido. Mas de vez em quando, volto a dizer. Joaquim, eu costumo fazer essa comparação. Sabe aquele negócio que sai o chão da música? Como é o nome?
Alto-falante.
Isso. Joaquim é só o alto-falante que toca o chão que alguém escreveu, que alguém fez. Este alguém são os mestres. Use o ensinamento dos mestres. Não tem nada a ver com Joaquim. Mas nunca esqueçam o que vocês estão buscando. E não abram mão do que vocês estão buscando a troco de ganhar qualquer coisa neste mundo. Tá certo? Nós vamos dar uma paradinha de só para vocês descansarem um pouco a cabeça. Eu volto, vou fazer um encerramento. Mas... alguém quer perguntar alguma coisa? Por favor, fique à vontade.
Gostaria que ninguém me levasse a mão sem alguma dúvida, que eu carrego muito comigo e eu sempre tenho medo de me perguntar assim, por parecer ofensivo. Assim. Mas eu queria saber dos pretinhos velhos, das mãezinhas que ajudam a gente, por que que tem essa, não sei se é uma necessidade, assim, de parece que o espírito ele tá, tem uma fisionomia assim, de uma pessoa de mais idade, sabe? Sendo que na parte espiritual a gente aprende que o espírito não tem idade, ele deveria ser perfeito, sabe?
Taxa, boa pergunta. Você está me perguntando por que, que o preto velho aparenta ser mais velho.
Isso.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Existe preto velho?
Não sei, a gente aprende que sim, né?
Aonde?
Na Terra?
É.
Aqui.
Certo.
Porque só aqui existe cor e idade.
Certo.
E espírito não tem cor, sexo, religião ou idade. Então não pode existir um espírito preto e um espírito velho.
Certo.
Então o preto velho existe aqui, não lá.
É nisso que se baseia a minha pergunta. Essa
concorda com eu? É vamos com calma, eu entendi a sua pergunta e vou responder.
Certo.
Então, primeiro detalhe, espírito não é nem preto nem velho.
Certo?
Certo? No centro que nós vamos, o velho fica tudo assim, só eu fico lá do linho. Eu digo, eu sou o velho novo. Esse é o primeiro detalhe. Se não existe espírito preto nem velho, como é que vem um preto velho aqui? Entendeu minha pergunta?
Entendi.
Se não existe espírito preto nem espírito velho, como é que incorpora um preto velho? Ah, só mais para fazer. Existe espírito índio?
Também não.
Existe espírito exu? Não existe nada disso. Como é que incorpora isso? Que espíritos são esses que estão lá como preto velho, como exu, como índio? Não.
Nós somos humanizados, por isso que eles vêm assim.
Também é casinho. Na verdade, espírito é espírito. Só que o que você chama de entidade, preto velho, índio, caboclo, exu, é uma postula. Postula física. Então, na verdade, eu não sou nem preto nem velho. Eu assumo essa postura de preto velho. Agora, se eu quiser, e se precisar, se eu quiser entre apa, né, se Deus fizer acontecer e pichijar, eu venho como índio. Qual o problema? Eu não sou nem preto nem velho nem índio. Agora, quando eu venho como preto velho, quando eu venho como índio? Quando você precisa de um ou de outro. O que um preto velho transmite? As pessoas mais velhas são o quê?
Sábias.
Mais sábias, tratam com mais carinho, dão mais atenção. Por isso eu venho com o preto velho, quando você pichija de ouvir um concheio que você saia para você como algo vindo de alguém mais sábio. Agora, se você tivesse com um problema muito sério, eu viria como um índio forte, batendo nos peitos, para quê? Para lhe dizer, eu vou resolver seu problema.
Certo.
Então, toda a apresentação de um espírito depende do trabalho que ele vai fazer, depende de quem está na frente dele. O espírito pode ser o mesmo, e vim de todas as formas.
Eu entendo bem isso, mas exatamente nisso que se baseia a minha dúvida, sabe? Por que que você, nessa reunião nossa aqui, que a gente não tem preconceito, assim, por que não vem como uma pessoa normal do nosso século e conversa normalmente como se...
Zafingicho. Xaló, não botei.
Já fez.
Não dá certo, não dá certo. Sabe, porque a postura passa alguma coisa. Você, se você quer falar com uma pessoa, você, ser humano, quer falar com uma pessoa de carinho, você vem falando bacinho, tratando ela com carinho, dando carinho. Se você quer brigar, você já vem com roupão. É a mesma coisa. É essa postura que se toma para que você receba a informação de um jeito ou de outro.
Certo.
Então, esqueça espírito, preto velho. Não existe preto velho. Espírito é espírito. Espírito não tem idade, cor, sexo, religião, nada disso.
É o modo mais fácil que foi encontrado de chegar até nós.
É o instrumento necessário para dar credibilidade a uma mensagem.
Talvez você não precise, né, pai? Você ou outro, mas a maioria ainda precisa dessa roupagem para sentir credibilidade, segurança, né?
Vou contar rapidinho o caso que eu já vi, doutrinador a ajudar a recuperar com a apometria o braço do preto velho que estava tortinho assim, ele ajudou. E ele ficou feliz, ah, ninguém nunca me ofereceu isso, mas na verdade não faz sentido, né? Porque ele queria se apresentar dessa forma porque ele queria.
Segundo detalhe, é o que eu disse pro mocho aqui. O que o espírito fala antes de tudo é para você. Você não sabe o que o espírito está vivendo por dentro. Tem muito espírito que se faz de, vamos dizer assim, de divulgador do balcão de vantagem, que por dentro sabe que aquilo ali não vale nada.
Certo.
Mas ele pichinja, para quê? Para testar sua fé. Tudo que acontece na sua frente tem só um endereço. Você por dentro. Agora, veja bem, esse doutrinador fez um baixo. Como este doutrinador saiu dali? Eu fiz o baixo do preto velho?
Mas foi fortalecido.
Se deu mal. Mocho.
O teste deu errado.
Mocho, presta atenção. Os espíritos vêm para ajudar vocês.
Sim.
Vocês se acham capazes de agir em cima do espírito. Em vez de vocês entenderem que estão aqui para aprender, estão aqui para fazer prova, vocês se consideram os melhores do mundo que são capazes de libertar espírito, de fazer isso, de fazer aquilo. Essa lida com o mundo espiritual é uma lida que nós precisa repensar muito. Nós temos uma conversa que nós fez há muitos anos atrás, em que nós diz o seguinte: nós consideramos vocês heróis de guerra. Por quê? Porque vocês estão aqui na polva, nós estamos lá no ar-condicionado olhando vocês aqui. Então vocês estão na polva, vocês precisam se povoar. Se fosse a minha vez, eu estaria aqui. Então você tem que entender o seguinte: o espírito vem para te ensinar e para te ajudar na sua prova, não para você salvar ele.
Certo.
E este é o que é o grande problema, porque os seres humanos religiosos, eles acham que eles são capazes de interferir junto aos espíritos. Por quê? Porque estudou a doutrina espírita.
Sim.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Só completar isso.
Claro, pois não.
Você acha que você sabe mais do mundo espiritual do que o espírito, porque você leu Kardec.
Sim.
O que ele falou aí? Não está na codificação. Tem um trabalho que nós fizemos, se algum de vocês quiser lidou no mundo espírita, de Zavio, senão eu indico. É o espiritismo humano e espiritual. Aí eu mostro o que está no livro do Espírito, que não está na doutrina espírita. Está no livro do Espírito.
Certo.
Você quer ver um detalhe? Se falou aqui de umbal, se falou aqui de chofimento, você está falando de obxexô, que vive no umbal. Umbal existe?
Não. Eu entendo como uma criação mental de cada um, né?
Então não existe.
Um, né?
Mas se você for dizer no centro espírita que umbal não existe, vão soltar você para fora. Mas só que no livro do Espírito está escrito: no mundo espiritual não existe espaços fechados. Se não existe espaço fechado, não existe umbal, não existe cidade espiritual.
Pai Joaquim.
Compreende? Agora, você acha que existe, você vai querer povoar o espírito que existe. Porque você leu no livro de Kardec. Só que no livro de Kardec não está isso.
Pai Joaquim, no livro dos Espíritos fala muito isso, que a erraticidade não é um lugar. O espírita está sempre achando que a erraticidade é um lugar, né? É um período, é um estado de espírito.
É a interpretação do que o Kardec ensinou. Porque esse é o grande problema. A maioria conhece a doutrina espírita pelo que o espírita fala. Não por ir buscar no livro.
Certo.
Nós estudamos todas as 1012, 1014 perguntas, uma por uma. Não tirou uma vírgula. Até aquela ideia que diz assim, o ser humano tem o livre-arbítrio lá de Xin tem, se não seria um robô, e nós diz que não tem, eu não mudei. Eu só disse, o ser humano tem, ele acha que tem. Então veja, o problema é quando você, por A, B, C ou D motivos, se coloca acima de quem você está atendendo. Seja espírito ou peixe humano. Aí já ferrou pro chão. Acabou uma coisa que nós já vai falar.
Eu acho uma das falas suas mais impactantes e quem sabe venha mais um encontro do tema que foi falado no momento anterior, Pai Joaquim. É quando o senhor fala, e eu sei que causa impacto.
Chuta lá em cima, por favor.
Que o ser humano não é filho de Deus. E eu acho que dá para exemplificar muito bem aquilo que nós falávamos antes, da fé, de buscar a evolução, buscar a espiritualização, de ficar claro que o ser humano, esse corpo aqui, não é.
Não, esqueça o corpo, o ser humano não é o corpo.
É, o humano.
O que é o ser humano?
Mas nós achamos que o ser humano é o corpo.
Mas não é. O que é o ser humano? O ser humano é a personalidade que é formada por um corpo, por uma mente e por uma história que leva um rótulo. Qual é o seu nome?
Aldo.
Não, isso não é o seu nome. Sim. Isso é o rótulo dessa personalidade que serve como sua encarnação.
Perfeito.
Só isso. Agora, o problema é que quando o ser humano se considera ele o espírito. Só isso. Aí enrola. Aí banana tudo.
É que ele fala numa das falas dele que se for preciso Deus te dar um câncer para você alcançar o teu objetivo, ele vai dar. Apesar de você não acreditar que Deus possa te dar um câncer. Não é isso que o senhor diz?
Sim, mas desculpa, não sou eu que digo. Quem fala é Cadeco. Está no livro do Espírito.
E a gente vai buscar pedindo a Deus para se livrar do câncer. O câncer que ele deu para você se aproximar dele. É mais ou menos essa história,
sim,
né?
Sim,
sim. Mas
para você vir lá essa fé que nós falamos no início, em vez de você ter fé em Deus porque ele curou o câncer, você se submeter ao câncer por fé em Deus, por entrega a Deus. Isso não estaga você buscar a cura. Você pode buscar. O que só não pode é achar que o câncer é a pior coisa do mundo.
A Joaquim, numa das reuniões aqui, falou, uma das falas que eu mais gostei, né, Vilma, quando ele fala do bem, do bom para o humano e o bem para o espírito, né?
Foi uma conversa que nós teve, o bem e o bom.
O bem e o bom. Né? O que é bom para o humano, muito raramente é o bem do espírito.
Então, só para finalizar o raciocínio da minha pergunta, então, nosso lar, umbral, hospitais espirituais do astral, cidades do astral, são artifícios para a gente tentar entender alguma coisa?
Não, não. Primeira coisa, eu vou repetir aqui para Chay. Ele está me perguntando se nosso lar, umbral, cidade espiritual são artifícios para entender. Primeira coisa que você precisa entender. A partir do momento que começou uma encarnação, acabou a época de entender qualquer coisa. E de aprender qualquer coisa. Começou a época de provar o que você já entendeu e já aprendeu. É diferente. Essa história de que você nasce para aprender alguma coisa, isso é coisa de humano. Porque, como eu já disse também numa conversa, seria muito interessante o espírito sair do mundo espiritual, onde ele conhece tudo, para vir aqui aprender o que ele não sabe. O que é escondido, né, o tal do véu do esquecimento. Aqui não é um lugar de aprender nada. Aqui é um lugar de fazer. Não fazer físico. Fazer interno. Você vem submetido a uma tendência para você se libertar da tendência. Sabe por que você está encarnado? Porque você já aprendeu que ser humano, ser egoísta, querer para si é algo que você não deve querer. Então você vem humano para você deixar de ser humano. E por isso, quando nós fez uma conversa chamada inimigo do ser, o inimigo do espírito, eu disse, o primeiro grande problema do espírito, o primeiro inimigo dele é achar que ele é um ser humano.
Assim sendo, então, o humano é a minha prova.
O humano é a prova do espírito.
Isso,
porque caso... não minha, porque sua, você é o humano que está falando. É a prova sua e minha. Tudo que você acha, certo ou errado, bonito ou feio, limpo ou sujo, você veio para deixar de assar. Tudo que você é, você veio para deixar de ser. E tudo que você faz, você veio para deixar de fazer.
Porque nós achamos que a prova é externa, né?
Eu sabia também.
Quando a prova é a interna, por isso eu disse, é a personalidade e não o corpo. É isso que eu falei. Este processo é um processo de mergulho interno. Mergulho interno no sentido de se conhecer, não se mudar. E saber o que você não deve ser. E você é como é diferente dele, é diferente dele, é diferente dele, é diferente dele, diferente de todo mundo. Você é formado, formatado psicologicamente, mental e emocionalmente, não físico. Você é formatado para, com tudo que você, espírito, disse que você aprendeu que não devia ser.
E o obsessor, quando vem, ele já te dá essas dicas do que você está sendo?
Sim.
Esse desvio,
sim,
entre aspas?
Sim. Quando o espírito diz para você, não, porque aquela pessoa me magoou na outra vida e eu tenho que ferir ela agora, eu tenho que fazer, ela está mostrando para você que isso não deve ser feito. E para ver se você para de ter a raivinha do vizinho que falou mal de você, do outro que disse que você era feio. É para você introspectar aquilo e dizer para você, peraí, quem eu ainda estou culpando de alguma coisa? Porque se eu continuar culpando de alguma coisa, daqui a algum tempo, vai ser eu encarnando aqui, vindo aqui no centro espírita, querendo ferrar a vida, deixa que eu continue assando. Mas, e é isso que eu disse, que vocês perdem a grande oportunidade. Porque ao invés de entrarem, introspectarem e lutarem contra o que você faz dentro do que ele diz, você só quer mandar ele para um lugar bom.
Quer fazer a caridade, Pajé?
Hã?
Quer fazer a caridade e mandar ele para um lugar bom?
Pois é, né? O problema é que tem gente que gosta de música cástica e tem gente que gosta de óculos. Se você mandar, se o que gosta de óculos quiser lhe mandar para um lugar bom, vai lhe mandar para um lugar de óculos. Só que o óculos não é bom para você. E aí o que é bom? Bom é o que você acha bom. Agora, será que o outro acha bom isso?
Você fala de uma história do cara que atravessou a rua e daí foi para
a veinha.
A
veinha que o escoteiro ajudou ela a atravessar a rua, aí ele foi pegar a medalhinha, quando chegou lá, o chefe disse, eu já sei, ela já esteve aqui, disse que ela não queria atravessar a rua. Ó, deixa eu só falar uma coisa, você não está fugindo do assunto de agora, não. O assunto é este mesmo. Porque nós falamos em mudar a fé, nós falamos em usar uma série de instrumentos para mudar a fé. E que instrumentos são esses? Porque, moço, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu disse para você, Kardec falou isso e o Espiritismo fala aquilo. Concorda? Falei isso, povo, e a mesma coisa que isto. Já tem um problema. Vocês não sabem o que Kardec falou, não sabem o que Cristo falou, não sabem o que Buda falou, não sabem o que Krishna falou. Hã?
Por que a gente não sabe? Porque o que a gente está lendo é uma tradução que alguém escreveu?
Não, não é por lixo, não. É que você nunca foi popular, só ouviu o que lhe disseram.
Ah, sim. Com certeza.
E, sabe, eu faço essa pergunta, eu faço sempre, e a hipótese é sempre a mesma. Quantos aqui já leram a Bíblia?
Inteira, pai?
Quantos aqui vão popular o ensinamento de Cristo para saber o que fazer? Ah, é mais fácil comprar um livro que aquele médium famoso escreveu e ler o que o médium... O médium é ser humano. E se é ser humano, é instrumento da sua pova. Aquele livro é sua pova.
Pai, posso fazer uma pergunta?
Pode.
Eu não li a Bíblia, não li praticamente quase nada. De livro sagrado nenhum. Mas eu posso acessar o meu coração para saber o que é certo e o que é errado.
Se você tivesse lido Bhagavad Gita, tivesse lido o budismo, você saberia que não existe certo nem errado. Vou lhe fazer uma pergunta.
O que é certo e o que é errado para mim?
Você saberia que não existe certo nem errado, você estaria lutando contra você para não viver o certo e o errado que você quia. Porque quando você quia o errado, sabe o que você faz?
Julga.
E o que isso diz que você?
Não deve julgar.
Você acabou de fazer o errado.
Sim, mas eu, mesmo dentro do meu erro, eu acho que eu posso buscar um equilíbrio consultando o meu coração.
Pois é, mas aí que está, se o seu coração ainda tem certo ou errado, ele não tem equilíbrio. Mas... Só o que é certo para você é certo. Eu vou dar um exemplo para o moço. Ele falou, quando na apresentação dele, a respeito da natureza, do potezer à natureza. Faço uma pergunta para você. Quem criou a natureza do mundo, Tete?
Deus.
Segundo o livro dos Espíritos, segundo Cristo, segundo Krishna, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Sabe o que é onipotente? Ele tem toda a potência do mundo. Quer dizer que ninguém tem potência. Quem está jogando lixo no rio?
Deus.
Ser humano. Deus. Porque ele é onipotente. Ele fez. Aí vem o seu colachão, fundamentado em razões humanas, proteger o mundo, o planeta Terra, e diz que é errado jogar lixo no rio. E aí, quando você diz que é errado, o que você fez, além de julgar?
Não, eu posso não julgar.
Impossível. Já decretou errado, está julgando. E está deixando de fazer uma outra coisa. Você não está amando quem jogou o lixo no rio. Está dizendo que não presta, que deveria fazer diferente, que deveria fazer isso. Você tá, não está amando. Porque amar é dar o direito ao outro, de se ele estar e fazer o que ele fizer. Outra pergunta. Volto a repetir, nós está dentro do tema da conversa. Outra pergunta, que isso principalmente para o mais novo, que nunca me ouviu. Livre-arbítrio. Vocês acreditam que tem o direito de fazer o que você quiser. Tá certo? Se você tem esse direito de fazer o que você quiser, o outro não tem o direito de fazer o que ele quer?
Tem.
Não, porque se você quiser acusar um, ele não tem o direito de não ser acusado. O seu livre-arbítrio não pode interferir no livre-arbítrio do outro. Então, quando alguém joga o lixo no rio, não está poluindo, está zelando um acontecimento para ver se você vai julgar e amar. Aí você diz assim, ó, não deveria fazer, mas ele fez, louvado seja Deus.
Pode ter o
conceito. Você só não pode transformar aquilo no errado. Porque errado para você, para ele é certo.
Uhum.
E mais, ele foi só instrumento de fazer uma coisa para ver se ia mal ou não.
Mesmo que ele não saiba disso, né?
Podemos dizer, então, pelo que eu entendi do senhor, ó, eu não faço, ele faz.
Isso.
Eu não faria. Eu não faria. Se não fizer. Porque também pode ter hora que você não sabe o que fazer, mas eu não li isso lá. Aí, senão, você vai entrar no, na outra coisa. Vai se culpar. E você também não é senhor dos seus atos. Porque ninguém pode estragar a natureza que um Deus onipotente criou. A não ser que a onipotência faça estragar. Desculpa, eu só peguei o seu exemplo, porque agora é a hora de nós falar essas coisas, porque nós falamos e mudar a fé. E não adianta se mudar a fé enquanto você quiser um planeta bom. Não adianta, porque você vai estar entregue à humanidade, ao seu planeta bom. E sabe qual é o planeta bom? Aquele que existe, aquele que está ao seu lado.
Mas quando uma pessoa joga o lixo fora, eu não olho para o lixo, eu olho para a mente dela.
Pois então, olhe para a mente dela, só que você olha para a mente dela com o quê?
Não, compreendendo.
Pela só que você olha para a mente dela com o quê?
Julgamento.
Com achuamento? E quem disse? É sim, porque você acha que não deveria, e por isso você estranha ele de jogar.
Eu vejo assim, é a fase de compreensão dele e a necessidade de descartar alguma coisa que vem da retirada da Terra. Só que aquilo ali, na verdade, ele está descartando daquela forma. Então, ele não tem como, talvez, aprender, né, como ele está fazendo isso.
Mamuxo, aí que está. Ele não tem como aprender o que, que você falou?
Como que ele está fazendo isso?
O que, que ele está fazendo isso? Ele não sabe. Ou melhor, sabe. Ele tem as razões dele. Que você, ao analisar, você não leva em consideração. Mas são as razões dele. Sabe o que é verdade, moço? Sabe o que é verdade? É tudo que você achar que é verdadeiro. Porque verdade não existe. A verdade é o que cada um acha. Porque verdade só existe uma no universo. Deus. O é tudo opinião individual. Não existe certo nem errado. Existe a que você chama de certo e a que você chama de errado.
A gente trabalha com a evangelização de crianças lá no Centro Espírita.
Sabe? Certo.
Eu tenho um filho de 5 anos.
Como
passar isso que tu falou agora para uma criança? Sabe? Se a gente não pode dizer que faça, não jogue lixo no rio, não deixe água parada porque vai criar um espírito da dengue, não faça isso, faça aquilo. Como vai passar para uma criança esse ensinamento?
Veja, você não vai passar por uma criança esse ensinamento, porque uma criança não saberia e nem está na hora dela fazer isso. Você tem que passar esse ensinamento para você. Então veja, eu cansei de dizer para ela e canso de dizer, mãe tem direito, tem obrigação, tem direito de educar o filho? Mãe tem direito, tem obrigação de fazer o filho ouvir ela?
Não.
E o livre-arbítrio? Então você tem que passar para você. Eu falo isso. Agora eu não vou espelar que eles façam. Se fizerem, fizeram. Se não fizeram, não fizeram. O problema não é os outros. De volta a repetir. Você tem que entrar para você. Quando você está falando, você é simplesmente instrumento. Mas ao mesmo tempo você tem que trabalhar você. E aí você tem que dizer, olha, eu vou dizer para as crianças não deixar a água empochada. Agora, se deixar, desçou. Se não deixar, não desçou. Eu vou dizer para ele não jogar o lixo no rio. Mas se ele jogar, jogou. Se não jogar, não jogou. É este trabalho, porque na hora que você fala e quer obrigar o outro a fazer o que você quer, o que você quer ser dele?
Controlador.
Controlador, dono, o Deus dele. Então veja, uma vez uma moça me disse assim, mais ou menos a pergunta que você fez, como eu posso educar a minha filha que tem 15 anos? Eu disse para ela, lembra tudo que você queria quando tinha 15 anos fazer e sua mãe não deixava? Deixa ela fazer. Não, eu digo, mas você não queria, você não zulava que quando fosse grande não ia ser igual a sua mãe? Agora você faz a mesma coisa que sua mãe. É de chá, mas agora é sua mãe. Eu digo, esse é o problema, você é mãe. Seja apenas um espírito e não uma mãe. Porque o problema é você querer controlar o outro. Você achar que você detém a verdade e que a sua verdade todos são obrigados a seguir. Esse é o problema. Você pode ter a verdade que se quiser e eu não vou mudar a verdade de ninguém nunca. Ele pode continuar achando que o rio não pode ser jogado papel lá dentro, não pode ser jogado as coisas lá dentro. À vontade. O que, para seguir os ensinamentos do mestre, o que ele não pode é querer obrigar o outro a seguir a mesma coisa que ele acha. E julgar o outro a partir do que ele acha. Então é esse trabalho interno de você não querer ser o dono do outro, o controlador do outro, que você precisa fazer. Agora, da boca para fora, o que você vai fazer, o que você vai falar, isso aí é teatinho. Isso é Deus que faz acontecer. Pergunta 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? O que é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então ele causa tudo o que acontece. Acabou. Quem é essa mudança, você jamais vai mudar sua fé. Porque você ainda vai achar que você é o fiel da balança para julgar o certo e errado. Mesmo que seja descolachado.
O senhor fala em liberdade, o senhor fala num trecho lá, deixa eu tentar me recordar, que nós falamos aqui, nós, humanizados, a sua liberdade termina aonde começa a minha, é isso?
Não, o que eu digo é o seguinte, o seu direito, para vocês humanos, o direito do outro acaba onde começa o seu.
Isso.
E como é você que estabelece onde começa o outro tem muito menos direito que você. Uhum. Na verdade, o cheiro de leite só pode começar quando o do outro acabar.
Mesmo que não acabe.
Mesmo que não acabe. Aí você nunca vai ter de leite.
Mas eu também tenho o direito de achar que ele não tem direito.
Ah, tenho o direito de achar. Agora, o problema é você se integrar a isso. Uhum. Que aí quando você se integra a isso, você não faz o que os mestres ensinam. Compreendeu?
Uhum.
Buraco do reino de Deus é.
Por isso é que eu desci para a segunda parte. Porque quando nós conversamos teoricamente como foi na primeira, é mói. Agora eu vou começar a pisar no calinho de cada um de vocês, ou seja, naquilo que você acha sagrado, naquilo que você acha santo. Como o moço falou, o meu coração, como o outro falou, a poluição, sabe? Isso são pontos sagrados. Que, como eu disse antes, você veio com ele para se libertar dele e não para ser escravo dele.
Posso?
Pode, à vontade.
Mas eu olho, penso em questão de lixo, não penso só nesse lixo que a gente bota, mas penso na questão geral, ambiental. Ela é uma faca de dois gumes, um equilíbrio. O Beto sabe muito bem, quando ele viaja nesses polos, ele vê o derretimento, né? A consequência, a causa que dá. É como se a gente fizesse uma ferida no sistema. Sim. E esse sistema provoca a perda de muitos seres. Então eu vejo assim, quanto mais eu conseguir lutar para esses seres sobreviverem mais, né? O ser humano...
Pode ser tua prova.
Então vamos lá. Vamos lá.
Eu vou lá em casa.
Vamos lá. Você falou do derretimento dos erros.
Eu faço um saquinho de lixo, eu vou catar o lixo das pessoas. Mas não vou
catar. Você pode catar o que você quiser. Deixa eu só falar. Você falou o derretimento do zelo. Como se fosse algo
negativo.
É muito e errado. Quem diz?
É porque se derretem...
Você sabe qual o planejamento de Deus para o planeta? E se no planejamento de Deus para o planeta for pichinjo que o zelo derreta? Você é superior a Deus para dizer: Deus, você está errado. Deveria ficar zelo. Não é assim. É a presunção de você saber o que é certo, ou seja, de que o zelo não deve derreter. Quem disse? Moço, se o zelo não fosse para derreter, você não existia. Sabe por quê? Porque esse planeta todo já foi uma bola de zelo. Quem fez que matou todos os dinossauros? Quem fez aquela zeada que acabou com o dinossauro? Você não sabe o que ele quer para o planeta, para o futuro? Você não sabe quais são os planos de Deus? Aí vem você dizer: está errado o zelo derreter. Segundo, você disse: para que a espécie humana prossiga. Não é isso? Para que as pessoas vivam mais. Só que no livro do Espírito está escrito assim: ninguém morre antes da hora. E quando chega a hora, ninguém vai deixar de morrer. Você acha que você, segurando o zelo lá, vai agir contra o horário que Deus marcou para aquele morrer?
Mas na questão 853, né? 853.
Eu não sei, eu não lembro.
Nem os espíritos acreditam nisso.
Sim, mas está lá no livro dos Espíritos.
Mas não, você concorda?
Sim, sim.
Nem os Espíritos acreditam.
Eu só estou querendo... Foi o que eu acabei de falar. Foi o que eu acabei de falar para ele. O problema é que eu ouço o paletante não vou ler o livro. E no livro está escrito: a fatalidade acontece de acordo com as provas pedidas pelo Espírito. De acordo com as provas pedidas pelo Espírito, cria-se uma espécie de destino.
Pai Joaquim, tanto que numa das questões, né, eles falam que você pode pedir, orar para aliviar as aflições, para pedir para que alguém deixe de morrer? Pode. Se aquilo for a tua prova, você pode até fazer aquilo. Mas se estiver na hora de ir embora...
Não vai conseguir fugir.
Na verdade é muito claro, né?
E outra coisa, por que você... Por que você é... é intuído a orar para que alguém não morra?
Por que nós somos intuídos a orar?
Isso.
Eu acho que faz parte da nossa prova.
Claro que faz parte da sua prova. É para ver se você orou e a pessoa morreu, você diz assim: nunca mais oro para Deus.
É, se rebela.
Essa foi fraca.
O que aconteceu?
Se rebela.
Veja, essa mudança... Essa mudança de fé que nós falamos no início, ela só vai acontecer quando você mudar a sua forma de ver o mundo. Hoje, a sua forma de ver o mundo é etínea. O ser humano agindo e provocando coisas no mundo. Isso zela a fé que depende de receber. Para você poder ter a fé da entrega, você tem que saber que é um senhor que manda aqui. E passar a ver a partir da ótica dele. O que é que Deus faz?
Não escutei, perdi.
O que é que Deus faz? O que deve acontecer a partir da ótica de Deus? Tudo que está acontecendo.
Transformação?
Não, tudo que está acontecendo. Não cai uma folha da árvore sem que meu pai faça cair. Então nenhum papel é jogado no rio sem que meu pai faça jogar. A ótica dele é o que acontece. Ou seja, para você mudar a sua fé, você tem que saber que nada acontece porque alguém fez desse ou daquele jeito, mas porque Deus fez.
porque eu entendo assim, ó, pai, eu também ficava muito pensando nisso, mas se Deus é, se nós estamos nessa fé, sim. Deus se é causa primária, inteligência suprema, não tem mais discussão de nada, né, pai? Não tem mais discussão.
Esse é que é o problema. Senhor. Existe um senhor, um Deus. Olha, mas nós vai...
Perdão, pai, a gente tem aquela noção de livre-arbítrio que a gente interpreta como um poder de fazer e desfazer das coisas que é uma ilusão. Tanto é a ilusão que a gente faz.
É que o Joaquim deixou no ar mesmo e disse que vocês acham que tem livre-arbítrio, vocês têm, mas ele disse que não tem. Fala sobre isso, que não tem.
Ele falou uma vez aqui que a gente, a única, o livre-arbítrio que a gente tem é Vilma.
Todos têm.
É a escolha
de como viver o que Deus faz. Se você vive com crítica, ou você vive louvado seja Deus.
Você vive com dor.
Sim, mas é da forma de vivenciar, né?
Sim, de agir. Exatamente.
Confiante. Só que o ser humano acha que é da forma de agir, que ele tem o livre-arbítrio.
Que ele acha que ele é capaz de agir. Uhum. E aí tem uma pergunta que é muito interessante que eu perguntei para vocês já leram a Bíblia. Tem um personagem na Bíblia chamado Zó. Alguém já ouviu falar do Zó? Zó é uma pessoa que se revoltou contra Deus. E aí ele fala que Deus não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Aí quando ele chega ao final, Deus diz, para, agora você vai me ouvir. Quem é você para me dizer o que eu devo fazer? Que visão, moço, você tem da sua casa para você achar que você é capaz de governar a sua casa? Você não conhece todos os cômodos. Tanta coisa acontece na sua casa que você não vê. Que de lá, na cidade, no país, no planeta, no universo. Sabe, você falou para eu assim, aqui na apresentação, eu tenho um problema, eu não esqueço das coisas. Eu gosto de olhar para cima, ver o universo. Na hora que você olhar para cima, você vai ver que você não existe. O problema é que você não olha para cima. Você olha para você achando que está olhando para cima. Que a hora que você olhar para isso tudo, você vai dizer, meu papel lá vai ser capaz de mudar tudo isso aqui? É, porque na hora que estagar a terra, estraga todo o universo. Sabia disso? Interdependência das coisas. Um milímetro que eu chamo da na Terra muda o universo inteiro. E é você ainda acha que é capaz de livrar o planeta do mal do futuro, que seja a Suzela, a Apocalia.
Porque o próprio universo está em expansão. Um estado de
medo,
ele pode reparar.
Moxu, me desculpa. Livro do Espírito. A ciência lhe é dada para todos, para o avanço em todos os campos. Porque o ser humano diz que o universo está em expansão, você acredita? Você acredita na explosão? Como é o nome? Acredita. Ah, você acredita na lei da evolução, que vocês evoluíram do macaco. O seu Deus está lá em cima de braços cruzados, dizendo assim, pelo amor de Deus, faça o que eu quero, faça o que eu quero. China, não entenderam que em toda essa ordem que vocês dão à ciência, tem uma ordem superior que comanda a ciência.
Tem uma coisa lógica em tudo
desculpa,
isso.
Desculpa, só existe um detalhe muito importante, só para não lhe cortar.
Pois
não. Tudo que a ciência acredita hoje, ela já acreditou diferente ontem. E vai acreditar diferente amanhã. Como é que você pode confiar numa coisa que muda? No tempo que alguns aqui estão vivos, ovos a fez bem, ovos a fez mal, ovos a fez bem, ovos a fez mal. Foi a ciência que falou. Tudo muda. A ciência não é capaz de lhe ensinar nada. Ela é capaz de dar a opinião dela. Agora, para você, essa opinião dela deve servir a você com um propósito. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo conhecimento, ou achar que a ciência está certa e que ela governa o universo. Eu adoro quando diz assim, naquele planeta não pode ter vida, porque não tem oxigênio. Como vocês, como a ciência diz que o oxigênio é necessário para a vida e não conhece outras formas de vida, diz que não tem vida, e vocês acreditam. Ah, mas acreditam que não pode ter, mas acreditam que há extraterrestre. Não entendo. Como é que pode ter e não ter?
Não era pergunta não, só queria dizer, era uma questão de lógica, dessa questão do universo expandindo. Tem que perguntar qual o tamanho do universo, o cientista. Ele vai dizer, não sei, não foi possível medir. Então, como tu sabe que está expandindo?
Eu acochei, quem com relação a isso...
É lógica, você tem que saber o tamanho.
Com relação a isso, eu acochei você a ler, como é que é, Santo Agostinho. Diz assim, se você for pegar o universo e botar numa caixa de fósforo, vai sobrar o universo para o outro lado. Mas se o universo sobrar, vai para onde? Se expandiu, vai expandir para onde? Veja, expansão, crescimento. Crescimento é sair de um lugar e ocupar outro. O que era este outro antes de ser ocupado pelo universo?
Se ele já existia, não tem como expandir.
Se o universo é tudo que existe. São esses questionamentos que eu falo, que você precisa mudar internamente. E este mudar internamento passa não por dizer isso é mentira, mas por dizer, eu acho que se o outro não acha, o problema é dele.
Para mim isso é bom.
Você vê que eu falei um monte de coisa sem lhe dizer o que é. Eu só disse, sei lá que isso é? Sei lá que aquilo é? Sei lá que aquilo é? Porque o moço falou uma coisa interessante. Eu procuro nos livros as técnicas, não sei o quê. Eles acancham de usar a técnica que não deu certo. Pergunta se ele desistiu da técnica. Ah, quando não deu certo, ele inventa uma desculpa e continua lá. Mas se não deu certo, não é certo. O que você precisa dizer, eu vou usar, se vai dar certo, se não vai dar certo, não sei. Eu acredito nisso. Eu acredito. Agora, sei lá que é verdade, não sei. Vou lhe resumir tudo com uma frase. Da sua incompetência de saber as coisas, nasce a sua competência para saber. Enquanto você souber algo, é impossível você saber outra coisa. E quem disse que você ou qualquer ser humano é capaz de saber o tudo de alguma coisa?
Seria um bom caminho, Pai Joaquim, para nós chegarmos naquele ponto de acessar as pessoas. O senhor lembra daquela nossa primeira conversa lá, de a gente não saber como chegar até as pessoas para explicar determinadas coisas?
Você não deve cegar as pessoas para explicar nada. Você deve cegar as pessoas como o Joaquim cega. Só dizer, quem disse que isso é verdade?
Mas enfim, vamos lá. Vou lhe fazer a pergunta da mesma forma. Que era o ponto que eu queria dizer.
Chega uma pessoa e diz para você, eu preciso cuidar do meu filho. Você diz para ele, você precisa? Está então, conseguindo? Estou. Então continue. Não estou. Então já viu que não é para conseguir. Quem disse que é para conseguir? Tem muita gente que acabou girando para uma e hoje é gente grande. Tem gente que não é. Que foi tratada ali a pão de ló e virou marginal. Então veja, não é a sua. É questionar. É sempre questionar a verdade. Sempre questionar o fato daquilo ser verdade. E essa é uma outra frase que eu já disse. A minha função é abrir tanto leque das possibilidades para que você não escolha uma. Eu não estou aqui para dizer o que é o que não é. O certo e o errado não existe, para mim não existe.
Corretamente, abriu o leque.
Eu estou aqui para abrir o leque. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Aí você diz assim, mas pode ser tanta coisa. Pois é, então se você não sabe, não escolhe nenhuma.
Está só com o leque.
Beleza? Sabedoria não é acúmulo de informação. Sabedoria é não saber. Então me desculpa, moço, eu falo alto assim, é mais para sair ali do que para atacar vocês. Mas quando eu falei do seu colachão, é isso, eu sei que você, vamos dizer assim, no colachão tem boa vontade. Mas de boa vontade o inferno está cheio. É a historinha dos três diabinhos, conhece, né? Conhece a história dos três diabinhos? Não tem muita gente que faz tudo chatinho, chatinho, chatinho. Morre quando acorda do outro lado, tem três diabinhos dizendo, surpresa, não era bem isso não. Sabe? Ah, eu faço o que tudo que manda eles iam. Só que você esquece de uma coisa. O que o seu mestre mandou foi amar. Em nome da religião, você não ama. E teve um moço que uma vez chegou, estava conversando com ele, disse aqui, eu fiquei muito perturbado com uma coisa que aconteceu. Eu digo, fale. Eu estava sentado no culto evangélico, e eu fui com a minha mãe, e chegou uma mulher, e eu ia levantar para dar lugar para ela. Aí teve um moço que disse assim, não, pode deixar, eu levanto. Porque o pastor disse que eu não tenho jeito mesmo, que eu já estou perdido, então eu não preciso nem ficar aqui. Como é que você vai ensinar os outros a amar, dizendo que você, que os outros não prestam? Se o amor, ele tem que ser acima do bem e do mal. É este o problema. O problema é que vocês, como eu disse, olha o retilíneo. A partir do que você acha, a partir do que o mundo humano diz, e não a partir de Deus, o que ele faz?
Posso?
Pode?
Nem sempre. Eu acho que quando você age de acordo com o que você acha, você está achando realmente. Mas quando você se conecta com o coração, você pode se aproximar dos propósitos de Deus. E você vai agir com amor, com compreensão, com compaixão.
Desde que você... Ah, compaixão é outra coisa. Desde que você, o seu coração esteja livre dos conceitos humanos. Se ele não estiver livre dos conceitos humanos, o seu coração será sempre tendencioso.
Concordo, mas eu vou voltar ao início da minha conversa, quando eu falei que eu não leio e não acho que a leitura é preponderante, importante, porque...
Também não acho.
O importante para você criar discernimento para levar uma vida equilibrada ou amorosa, você vai precisar das experiências. Né?
Certo.
Não adianta ficar lendo, porque você vai ficar dentro de um lugar artificial.
Concordo plenamente com você.
A maior escola é a própria vida e são as experiências.
Concordo plenamente com você.
A partir das experiências você vai criando discernimento, não sei se talvez me expressei como certo ou errado, mas na verdade eu vou dizer, então vou reformular. O que me serve, o que não me serve, para eu tomar as minhas decisões. Então eu posso bater a cabeça, tomei uma decisão errada, repito o erro, tomei uma decisão errada, até um dia que eu dá um clique, eu falo, vou mudar, vou ouvir o que o meu coração está me dizendo, está me ligado à intuição. Acesso o meu sentimento, que eu tenho certeza que é, vamos dizer, a minha parte divina, a minha parte que está em conexão com Deus. E, embora eu não tenha lido nenhum livro sagrado, um dia eu desperto para viver uma vida de mais paz, de mais amorosidade. Na verdade, eu não falei de certo e errado, mas o que eu quero dizer é que, para mim, o que serve é o que é amoroso e o que não é amoroso. Se eu tenho um caminho na floresta, estou perdido, eu chego numa encruzilhada, e eu não sei se eu vou para a esquerda ou para a direita, eu faço uma pergunta. Qual o caminho certo? Eu vou falar, bom, é o caminho mais amoroso, sempre. Mesmo Sim. que, muitas vezes, seja o caminho que tenha mais espinhos.
Então vamos... Você não me conhece? Joaquim não gosta de passar metiolato na ferida. Eu gosto de enfiar o dedo e tirar o canecão.
Eu já sei, assim você já me avisou.
Que bom. É, o caminho amoroso é jogar a fia pela janela?
Pode ser.
Esse é que é o problema para vocês, não é? O caminho amoroso é você de, como se fala, assaltar uma mãe e sair arrastando o fio dela peso na, no carro, batendo no chão até matar?
Sim, já
é. Isso os espíritas não gostam muito de falar, mas o garoto já veio, trouxe psicografia, fala mãe, isso tinha que acontecer, eu me voluntariei para isso, precisava acontecer. Chamou.
Sim, eu concordo com isso. Eu entendo que tem pessoas que vão nascer para fazer o papel como se fosse num teatro, para testar as outras pessoas. Eu entendo isso.
E mas... é isso que eu digo quando o colachão não está... Você falou muito bem, o colachão deveria estar ligado a Deus. Mas a maioria dos corações que se dizem ligados a Deus estão ligados à humanidade, porque ainda acha isso perversidade, ainda acha isso maldade, ainda acha que isso não devia acontecer.
Não.
Mas isso é um ato de amor.
Sim, eu...
Se você é um espírito, nasceu plano encarnatório, está você levar um tiro e morrer. Isso é ponto fundamental na sua existência eterna.
Sim.
Você vai pedir isso a um estranho ou a um amigo? Então, o ladrão que mata uma pessoa que ele está roubando é um espírito amigo daquele espírito. E aí você chama ele de monstro, de safado, de cheio de vergonha, de que nós temos que matar ele. É este o problema. Quando você falou, seguiu o colachão, e eu disse, quando o colachão está ainda ligado ao mundo humano, ou seja, ele vibra positivamente quando o mundo humano diz que aquilo é certo, e vibra negativamente quando o mundo humano diz que está errado, este é o que traz. Você imaginar que fez bem quando não fez nada.
Eu concordo, mas eu não me referi a isso. Aliás, há dois dias atrás, eu não me lembro em que circunstâncias, mas eu falei assim para uns amigos, talvez, não sei se foi nem paciente. Imagina o nosso presidente da República hoje, o Lula, que todo mundo odeia. Eu imagino que... num país doente, corrupto como o nosso, que alma corajosa precisava se candidatar para ser o algoz de um país, para todo mundo rever, se rever.
Para todo mundo rever a corrupção que você faz.
Sim, exatamente.
No dia a dia, a cada momento.
É isso que eu quero dizer.
E tem mais outra coisa, hoje você falou que todo mundo odeia. Quem está recebendo o dinheirinho do governo não odeia. Então não é todo mundo.
Sim, eu digo muita gente.
Ah, alguns. E aí é que está, quem está certo? Nenhum dos dois. Porque todos os dois são pova. Pova do espírito. É isso que eu quis dizer. É isso que é necessário, exatamente essa postura que você falou, que é necessário para que você possa entregar-se a Deus. Tá certo, eu não gosto dele, eu não vou estar lia nele, se depender de mim eu tiro ele, tudo bem. Mas ele não é errado, ele não é do mal, ele foi instrumento para acordar.
Sim, então, agora eu quero chegar a outro ponto. Falando sobre o livre-arbítrio, eu tenho o livre-arbítrio de entender isso ou não?
Não. O entendimento é dado por Deus, que é o processo mental. Você tem o direito de escolher entre o bem e o mal. Escolher entre o bem e o mal é amar isso, bem ou mal, achar que está certo ou que está errado. Isso é o que fala o livro do Espírito. Quando você escolhe determinada prova antes de encarnar, aquilo zela para você uma espécie de destino que você é obrigado a seguir. Digo isso com relação às coisas materiais, que com relação ao bem e mal, você é livre para escolher. Então veja, nada do que acontece pode ser mudado. E aí nem a compreensão, porque a compreensão também é humana, o espírito não raciocina. O espírito vive num mundo sem formas. Mundo sem forma não tem letra, não tem som. Então não é o raciocínio, é o colachão.
Eu posso me resolver diante das questões.
Você pode, quem vai resolver é o raciocínio. E o raciocínio é dado por Deus. Mas se o raciocínio disser que o presidente da república não vale nada, o seu coração não pode vibrar dentro disso. É essa a diferença. Aí também é dito, o pensamento é dado por Deus, através dos espíritos.
Objetivo da encarnação.
Então você nasceu para duas coisas: amar universalmente, amar sem crítica, amar o certo e o errado, ou amar individualisticamente, amar o que você acha certo ou e não amar o que você acha errado.
Pode repetir.
Você nasceu para isso.
Pode repetir.
Você nasceu para amar. E você pode amar de duas formas: amar universalmente. Amar universalmente é você amar o certo e o errado, o bom e o mal, o limpo e o sujo. Amar individualisticamente, amar só o que você acha bom, só o que você acha certo, só o que você acha limpo. Essa é a única opção que você tem. Por isso que Cristo disse, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Ele não falou que você tem que compreender o próximo, que você tem que compreender Deus. Você tem que amar. Amar não é compreender.
Mas esse...
Então, veja, só para completar para o pessoal raciocínio. Viver não é uma atividade física nem mental. Viver é uma atividade sentimental.
Concordo.
Só isso.
Digo, amar não é algo que você... aprende, é o que você experimenta.
O amor em Suzy da capacidade de entrega a Deus. Quando você se entrega a Deus, ou seja, a um Deus, ao Senhor, e Ele orienta tudo, e tudo que vem dEle é justo e amoroso, você ama tudo. Quando você se coloca acima de Deus para dizer o que é certo e o que é errado, você só ama o que você quer.
Pai Joaquim, é uma
só para completar, só uma coisa que eu quero dizer para ele, que falou aí da... Agora fugiu, fala.
Desculpa.
Não foi você.
Não fui eu. Agora fugiu o meu também.
Que bom. Estão tirando os fechamentos todos.
Estão tirando. Não, Pai Joaquim, é uma questão de lógica.
Eu lembrei. Só um detalhe, moço, que talvez você não tenha... Ela não tenha falado, ela não tenha nem ouvido. Quando eu falo em ler o livro sagrado, eu não falo em você pegar uma Bíblia, sentar e ir até o final. Eu falo em você abrir. Se o seu olho lhe faz pecar, arranque seu olho fora, porque é melhor você entrar no reino do céu sem um olho do que para o inferno com os dois. Está escrito lá. Leu, entendeu? Fecha o livro e vai viver. O dia que você entendeu ele já aquilo, volta para o livro. Eu não falo e estudar, e isso, aquilo. Não. É você ouvir o mestre qual é o caminho que... Quando eu falo em Abi, vai cair no lugar que você precisa, por acaso. E você ouviu. Agora eu vou botar aquilo na prática. É isso. Só isso que eu queria destacá-lo, porque como você nunca ouviu eu sempre digo isso. Eu nunca falei para ninguém ler a Bíblia de ponta a ponta. Que eu, nem eu sou maluco de ler. Lá em cima tem.
Agora, lembrei, aquilo que o senhor falou, da lógica do amar o certo, ou amar individualmente, aquilo que individualisticamente, aquilo que você acha certo, ou simplesmente amar o certo e o errado. Eu acho que é uma questão até de lógica, porque se nós somos uma inteligência limitada ainda, nós sabemos, a partir do momento que a gente sabe que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, magnânimo, e nós sabemos que nós não somos ainda, que a nossa razão, nossa inteligência é limitada, então a gente não tem nem como pensar em amar só o que a gente acha certo.
Mas esse é que é o grande problema.
Não dá para, porque
se você sabe que não é... O que você falou seria óbvio, lógico. Só tem um problema. Vocês não se consideram inteligência limitada.
Limitada?
Não. Vocês acham que vocês sabem tudo, que vocês conhecem tudo. Foi o que eu falei para o moço da questão do zelo derretendo. Você sabe que o zelo não é para derreter. Você não se coloca numa posição de não saber se o zelo é para derreter ou não.
Não, eu me coloco numa posição de não saber por que o gelo vai derreter.
Para quê? Se deve ou não. Quando você se coloca nessa posição, eu sou uma inteligência limitada e tenho uma inteligência ilimitada acima de mim, eu entrego para ele toda a compreensão. Eu não sei, ele tem que saber. E se tiver que não deter, sabe quem vai agir? Ele, porque é onipotente. E se continua derretendo, eu posso lhe garantir que é o que vai derreter. Tinha que derreter.
Se é para matar milhões...
Porque senão você começa a questionar o que ele fala.
Não. Posso falar uma coisa para contribuir?
Pode, deve.
O Joaquim fala uma coisa que eu acho muito interessante nisso, que nós ficamos projetando uma coisa ou voltando... Ele fala uma coisa muito interessante sobre suicídio. Vamos ver se tu te recorda. E que ele diz o seguinte, o que nós falamos? O que é o suicídio? É acabar com a vida. Não é verdade, Joaquim?
Isso.
Que nós dizemos suicídio é acabar com a vida. Daí nós ficamos preso ao passado ou projetando o futuro? Não é verdade?
Sim. Estamos vivos.
Isso. Sim. Nós, seres humanos, presos ao passado ou projetando o futuro? O que será amanhã? O que será daqui a um mês? O que nós fazemos? Nos suicidamos, não vivemos.
O dia inteiro. Porque o único momento que você tem para viver é o agora. Quando você está pensando no futuro, você não viveu o agora. Você se matou naquele momento.
Concordo.
Quantos anos você tem, moço?
58. Aqui.
Sabe quanto dura uma vida?
Um segundo.
Um segundo é muito tempo, um presente. Um segundo ainda tem 60 microsegundos. É um presente. E aí eu aconselho de novo a ler, se vocês quiserem, que é muito interessante para esse tipo de reflexão. É Santo Agostinho. Ele diz assim, só que quando eu falo a palavra presente, quando eu estou falando gen, o P é passado e o T é futuro. Então nem o presente é o presente. Sabe, você não tem a mínima condição de saber o que é o agora. Porque quando você souber o que é agora, o agora já passou, você já está num outro. É esse tipo de reflexão que só serve para uma coisa. Para lhe mostrar que você é tão pequeno frente ao universo que você e qualquer ser humano é completamente incapaz de administrar isso. Para o bem ou para o mal. Mas na hora que você não tem essa dúvida, que você sabe que você é incapaz, você tem que procurar quem é capaz. Quem é?
Deus.
Deus. E aí você dizer, se aconteceu assim, foi porque ele fez. Ponto final. Para quê? Por quê? Como? Quando? Onde? No que vai dar? Eu não sei. É ele que fez, ele que resolva.
posso fazer uma pergunta?
Pode.
Como que o senhor entende a hierarquia espiritual? Vamos dizer, a Terra tem um espírito que rege a Terra, acima dessa hierarquia tem uma...
Faça um favor para mim. Pegue uma folha, você tem uma folha, um lado da folha banco?
Sim.
Faça uma escala espiritual como vocês conhecem.
Não,
como o ser humano conhece. Você acabou de falar. Ele acabou de falar. Existiria um ser que comanda o universo.
Isso são coisas que eu ouço.
Sim,
né?
Sim.
Eu mesmo não entendo, gostaria de saber.
Você coloca um ser que comanda o universo. Depois um ser que comanda o planeta. Depois auxiliares dele. Depois, mais embaixo, os auxiliares do auxiliares. Depois, aqueles que são servidos. Você acabou com um princípio universal, chamado igualdade. Todos são iguais. Nenhum é superior ao outro.
Não quis dizer isso.
Não, eu sei, só estou mostrando a escala humana. A escala humana é sempre um maior do que o outro.
Sim.
Você me perguntou como eu de... vejo a hierarquia espiritual. Agora faça o que eu vou fazer. Faça uma linha reta. Acima da linha, um ponto, no meio. Nesta linha estão todos os espíritos. Todos. O Obixechô também. Todos os espíritos. E gás. Só que uns estão mais afastados do meio e outros estão mais perto do ponto do meio, que é Deus. Então são todos iguais, mas alguns estão mais perto de Deus, outros estão mais afastados de Deus.
Sim.
Quem está mais afastado de Deus?
O homem.
Não, quem?
Os obsessores.
Aquele que não dá a Deus a posição de causa primária das coisas. Essa é a escala espiritual. O que você chama de Jesus Cristo, de Cristo, ele está mais perto de Deus, porque ele aceita mais Deus como causa primária. E quem está nas pontas aceita, não aceita Deus como causa primária, mas ele. É assim que eu entendo o escala espiritual.
E esse entendimento, Pai Joaquim, ele é meio, como eu poderia dizer, meio flutuante assim? Em determinados momentos, aquele que está lá na ponta, ele está lá no lado de Deus, e ao mesmo tempo, logo na sequência, ele volta lá para a ponta de novo.
Dependendo do processo de evolução, isso, pode. Isso. Da época de evolução, pode se afastar. Mas não é tão grande assim.
É só um exemplo.
Então, só liei para um dia como eu vejo. Eu vejo assim, uma linha reta. Nenhum melhor, nenhum pior. Só está mais perto de Deus ou mais afastado. Para mim, a escala espiritual é fundamentada assim. Está mais perto ou mais afastado de Deus?
Então, mas é...
E aí, desculpa, só uma complementação. Isso foi a coisa mais linda que eu ouvi hoje. Para mim, né? Para mim é o Espírito, Cíntia. E isso aqui é isso tudo. Quer dizer,
sim.
Nós estamos nos sentindo. Nunca ele, né?
Sim.
É tão lindo.
Dentro dessa proximidade... Deus, ou diante dessa distância de Deus, existe responsabilidades compatíveis com essa proximidade ou distância?
Sim. Sim. Qual é a sua responsabilidade?
A minha?
É de não deixar o zelo de ET?
Não.
Qual é?
De cuidar de mim.
De amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Essa é a sua responsabilidade. O Eto, ele que faz.
E aquele que está lá no lado de Deus, ele já ama Deus acima de
todas
as coisas e o próximo como a si mesmo.
Ele só ama. Ele não faz mais nada. Ele só ama.
É por isso que nós estamos um pouco afastados já, mas... Acho, né? Estamos.
O moço que ela contador... Então vocês vão ver, contador, tudo chatinho, chatinho, chatinho. Disse para ele assim, você está dizendo que nós temos que ser irresponsável? Eu disse, não. Ah, bom, eu digo, eu estou dizendo que você tem que ser totalmente irresponsável com relação às coisas humanas. Porque quando você quer assumir uma responsabilidade com as coisas humanas, você tira a responsabilidade de Deus. Porque é Ele que é o Senhor. Ele que faz. Compreendeu?
Pai Joaquim, pode falar de um conceito mais bem sintetizado desse amor? Amar ao próximo.
Amar ao próximo é dar o direito do outro ser, estar e fazer o que ele quiser. Mesmo que o que ele faça, fila você.
Seria o que o Chico falou assim, permito a todos ser como são e a mim como devo ser?
Sim. E, claro, se você tem que amar o outro, tem, como a si mesmo, dá lá você o direito de ser, estar e fazer o que você quiser. Sem crítica, sem culpa, a você. Esse é o amor.
Gostaria de falar alguma coisa, de ouvir alguma coisa sobre o desumanizar-se. É propício, é ótimo.
Desumanizar-se é você se libertar das obrigações humanas.
Isso é fácil de acontecer para muitos de nós?
No colachão é, na mente não. No colachão é. A minha mente está dizendo que eu tenho que ter compaixão de vocês, que vocês estão cansados. Mas Deus está fazendo eu falar, então dane-se vocês.
Sim. Mas eu quero dizer assim, falamos em umbral, falamos em cidade espiritual, né?
Onde vivem os seres humanos.
Esse desumanizar-se, digamos assim, nos possibilitaria ficar um tanto fora dessas questões de mentalmente criadas?
Não, não é um tanto fora, é totalmente fora.
Totalmente fora. Isso é possível para alguns de nós encarnados aí?
Aqui, é possível agora, quando você sair, ficar fora disso.
Sair da roda de encarnação.
Porque hoje isso aí só existe para você no mundo das ideias. Não existe na prática.
Seria sair da roda de encarnação?
Isso seria libertar-se da roda de encarnação que o Kirna fala, Sansala.
Ele brinca dizendo que 99,9% estão prontos para conseguir isso, não é verdade?
Se não,
mas 99,9% não consegue.
Se não tivesse pontos, não estariam encarnados.
Então
Deus não ia botar vocês aqui sabendo que vocês iam se ferrar.
Mas ele disse que não consegue porque se acham humanos. Sim. Daí tudo depende de coisa humana.
Por lixo as 5 verdades do universo. E a primeira de lá, não existe o ser humano. Eu sou o espírito. Na hora que você começa a interiorizar que você é espírito, você se liberta do sistema humano de vida. Sabe qual é o sistema humano de vida? Tem que ter para ser, tem que ser para ter. Você vive assim. Tem que ser para ter, tem que ter para ser. O espírito, ele é se for, tem se tiver.
Estava pensando numa coisa que isso não levaria.
Você está vendo? Dois aí é para lá, para isso é A. É Deus que está fazendo.
É Deus.
Continua. Isso levaria a humanidade a ser mais individualista.
Levaria a humanidade a ser mais individualista? Desculpa, o grau de individualismo da humanidade não é dado pela humanidade, mas por Deus. E de acordo com a prova do Espírito. Se você se liberta da humanidade, Deus não precisa dar mais humanidade ao Espírito. Porque humanidade e individualismo são sinônimos, viu? Porque o ser humano é egoísta por natureza. Veja. Já vai você, acabou de falar de futuro, já vai você projetar o que vai acontecer no futuro. Quem pode dizer o que vai acontecer no futuro? Você mesmo diz, o futuro a Deus pertence. Mas você quer saber o que vai acontecer no futuro. Se fizer isso, vai dar aquilo. Quantas vezes vocês já fizeram uma coisa achando que ia dar uma e deu outra? Quantas coisas vocês deixaram de fazer e aconteceu? E você ainda continua projetando o futuro.
Mas, pai, aí o senhor está falando aquilo que o senhor falou uma vez, que também não tem problema a gente desejar. O problema é a gente se frustrar quando a gente não consegue aquilo que...
Mas você só se frustra se você desejar o que é desejado.
Isso.
Eu queria aquilo, queria. Não tem, dane-se.
Tem.
Agora, não, eu quero. Eu vou correr, eu vou fazer. Aí você vai se frustrar. planta aqui já.
Eu não tinha ideia de como seria o nosso encontro hoje aqui. Eu vim de coração aberto.
Boa noite.
Não sei se é. Se estava planejado falar sobre a montanha, o projeto da montanha.
Pode falar.
Não, eu queria saber o que é o projeto da montanha.
Projeto da montanha é uma casa para auxiliar o cosmo. Dentro de um direcionamento que foi passado para ela. Ajudar dentro, com a parte das ervas, com a pessoa que dá pasto, que dá isso, que dá aquilo.
Não, nem penso em passe.
Mas já tinha. Xuxê hoje não pensa ótimo. Ah. Mas tinha uma energética, outra não sei o quê. É isso. Só entrou foi acrescentado o projeto de ajudar os outros a se libertarem da humanidade.
Isso.
Descobrirem si o que lhes faz sofrer para não sofrer de novo.
Isso eu passei.
Sim, exato. E o que, que energias são essas que estão já trabalhando na montanha?
Que o senhor já falou.
As que vão trabalhar já quando já tiver ponta. Porque não é vocês que vão fazer nada. Só que já está acontecendo o que vai continuar acontecendo depois. Veja, aqui, que vocês percebem, só o que já acontece lá em cima. São as energias da falange espiritual a qual ela pertence, que vem dando orientação para ela para construir lá. Como eu disse, bem calo, xoxó, xexô nessa parte.
Entendi.
Isso aí é entre ela e até o mocho, que ela estava cheia de medo que ele viesse aqui, o Visoaquim, saísse daqui com as orelhas em pé.
O Giovanni?
É verdade.
Oxê. E não saiu.
Não, saiu ótimo.
Então pronto. Já viu que caixa. Não tem problema de. Uma vez na nossa casa ela disse assim: ah, mas aí eles já estão querendo fazer zila lá em cima e não sei o quê, mas aí vai contra o que o senhor disse. Eu disse: quem disse? Pode ter tudo: pode ter zila, pode ter pasto, pode ter tudo. O que você só precisa é agregar a isso este trabalho, que é o trabalho da reforma.
Que é o principal.
Não sei se é o principal. Para alguns, sei lá. Para outros, não.
Ah, para mim é.
Mas no sentido de auxiliar os outros, sim, é o principal. Porque isso auxilia. O que nós conversamos aqui acaba com o sofrimento dele, o sofrimento dele, o sofrimento seu, acaba com o sofrimento de todo mundo. Porque o fim, quando você codar a Deus a posição dele, de Senhor do Universo, fazendo acontecer o que tem que acontecer, a única coisa que acaba em você é o sentir-se mal pelo que acontece.
Perde a paz.
Hã? Ah, gira não é isso assim. Ah, será que vai ter...
Zila de
Umbanda. Será que vai...
Eu nunca entrei numa casa de Umbanda.
É, juntar todo mundo de montada, cantar. É o hito.
É o ritual. É a incorporação que faz parte.
Mas qual o objetivo? Aprende muito. Qual o objetivo desse ritual?
Qual o objetivo do ritual? Para a Umbanda, é o ritual para a incorporação.
Incorporação. Os conscientes poderem
ir. Mas tipo que nem no espiritismo, a incorporação tem o sentido de ajudar o atendido.
A Umbanda também.
Tem uma pessoa que está com problemas.
É só que a forma que incorpora o médium uma casa kardecista é diferente da Umbanda, só isso.
Na Umbanda, alguns tocam tambor, canta, tem o ponto, usa pito, usa cigarro, usa bebida, carrega guia. Tudo
não
isso
usa,
é show!
Lá não usa
acessório.
Quando nós começamos o trabalho, eu andava assim de tanta guia, tinha bengala, não tem mais nada.
Ele também está tirando aos poucos. Né, pai?
Agora, veja bem, deixa eu só colocar uma coisa bem clara. Se no lugar que você vai, te usa, hoje, coloque em você que não é obrigado, mas por respeito ao lugar que você está hoje. Compreendeu? Porque o grande problema é quando nós pensamos uma coisa, vai na casa dos outros e quer obrigar os outros a fazer o que a gente quer.
Se está indo lá...
Se você está indo lá, respeite. Você diz, eu uso porque aqui se usa. Eu não gosto de usar, mas não gosto. Mas aqui se usa. E chamou na poxa.
É sempre me coçando fazer mais uma perguntinha.
Então pergunte.
É, não sei se cabe.
Cabe.
Peço licença para sentir, inclusive.
Não sei o tamanho do que você vai perguntar para ver se cabe.
Mas assim, a questão de ordem prática já desse trabalho.
Mas a ordem prática não sou eu que vou dar. A minha parte não é essa. A minha parte é só alertar a necessidade. Porque quando nós começamos a conversar, ela não sabia dessa necessidade. A minha parte é só alertar e dar, vamos dizer assim, instrumentos para vocês poderem fazer. Agora, como vai fazer? De culpa, eu não sei. Mas, eu não sou humano.
Mas, pai, eu lembro que a Vilma estava comigo lá em Rio das Pedras, na casa do seu filho. É por isso que eu acho que ela está perguntando. Teve uma vez que o senhor chegou a comentar, assim, que de alguma
eu
coisa...
Eu dei uma ideia.
Isso.
Eu dei uma ideia de você fazer assim, olha, você vem aqui, vai fazer um tratamento, assim, assim, assim. Isso. De manhã, assim, que até nós tínhamos falado de ficar lá, de manhã faz esse tratamento, de tarde conversa ali. Mas isso é só uma ideia, quem vai fazer isso é vocês, não sou eu. Isso é vocês que têm que sentar e conversar.
Isso é o
que
você fala, é um enfeite, né? Não é o enfeite.
Isso é só o enfeite da casa.
Do coração.
O que vai acontecer é o que Deus vai fazer, então quem sou eu para falar?
Ou seja, pode começar amanhã, se quiser.
Devia ter começado ontem.
Então,
devia? Você acha que devia? Você acha que devia ter começado ontem? Moço, acha que devia ter começado ontem?
Eu?
É. Eu falei, devia ter começado ontem. Você acha que devia ter começado ontem?
Pois é.
Não, se não começou, não era para começar. Você deixou a brincadeira para ir, para descansar. Você ia fazer uma pergunta.
Esqueci.
Graças a Deus.
Mas Edson, eu sei que...
A minha mãe dizia que quando esquece é mentira.
Depois a gente... Aquela, eu acho que você ficou um pouco assim com a história do... Ou é a impressão minha só, das colônias espirituais.
É, você ficou uma dúvida, mas na verdade, agora eu lembrei o que eu ia falar. É, eu, assim, como espírita que trabalho lá no... principal trabalho, eu faço o trabalho de evangelização das crianças também, mas eu vejo que o que me levou a ir para a casa espírita é a questão da desobsessão, né, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu fico pensando qual seria, assim, até meio que perde o sentido fazer esse trabalho, pelo que a gente está conversando aqui, e o que eu vou dizer para um espírito, por exemplo, na Umbanda lá, no Espiritismo, ele está obsediando uma pessoa que está pedindo ajuda.
Eu vou
Mas
lhe
ele
dizer,
tem jeito de fazer
eu
isso.
Eu vou lhe dizer o que você vai falar. Sabe o que você vai falar? O que você falar. Você ainda está preocupado com a ação. O que você vai falar, o que você vai fazer. E o que você vai falar é o que tiver que falar na hora que tiver que falar. E não vai falar o que você quer falar, vai falar o que o outro tiver que ouvir. Então queixa isso.
Não se preocupe com isso.
Não se preocupe com isso e continue a sua vida. Só lembre-se sempre o seguinte, ouça eles para você. Moço, eu disse para ele que viver não é uma atividade física, nem uma atividade mental. Viver é uma atividade sentimental. A partir do momento que você entende isso, eu quero colocar uma figura. Você está sentado na plateia, qual é o seu nome?
Edson.
Ouvindo o Edson Azi. Vendo o Edson pensar. E como qualquer peça de teatro ou filme que você vai ver, você tem duas opções. Assa bom ou assa ruim que está acontecendo. Achar que o ator é um canastão ou que é um bom ator. Achar que a peça foi bem escrita ou foi mal escrita. Só isso. A peça vai continuar correndo do jeito que ela sempre teria que correr. Porque existe um autor, um diretor e um ator interpretando. E nenhum destes é você. Para os que quiser ouvi-lo falar, eu estou falando da teoria da caverna do Platão.
Observador, né?
O problema é que quando eu falei do observador que observa a observação, ninguém que ficou preocupado em observar, todo mundo queria saber quem era o observador. Ele disse, é você, olha, bota. Mas quem sou eu? Você. Você é você. Filhos, deixa eu só então fechar. Há uma nova fé que precisa ser vivida no novo mundo. Essa fé é a entrega a Deus. Para se entregar a Deus, há algumas coisas que você precisa fazer. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. É o próximo como a si mesmo. Amar o que é? Dar o outro direito de ser, estar e fazer o que quiser. Dá a você o mesmo direito. Então, com isso, você respeita tudo que todo mundo faz, sem achar certo nem errado. Segundo, você precisa acabar com suas posses, passões e desejos. O que é posse?
Apego.
Não. O que é posse?
Posse.
Controle.
Poder, controle.
Ter é uma coisa, possuir é querer controlar o que tem. Você tem que acabar com o seu controle. Ou seja, o querer que a coisa fosse de determinado jeito. Não é. Ela é do jeito que Deus faz. Paixão. O que é paixão?
Paixão.
O que você gosta e o que você não gosta. Você é apaixonado positivamente por algumas coisas e apaixonado negativamente por outras. Desejo, querer qualquer coisa, porque enquanto você quiser uma coisa, você não aceita o que tem. E quando você não aceita o que tem, você não aceita o que Deus está lhe dando. Só que para você se livrar da sua posse, da sua paixão e do seu desejo, existe uma outra coisa que precisa ser feita. Acabar com a sua intencionalidade. A intenção. E para acabar com a intencionalidade, que é ensinamento do Kisna, o outro é Buda, o outro é Kisna, você tem que fazer um trabalho que chama-se Yasina. Doar a sua intenção a Deus. Eu queria fazer isso. Não fiz. Louvado seja o Senhor. O dia que você quiser, eu faço. Eu queria que a Zelena falasse de derreter. Não para. Louvado seja o Senhor. A hora que for para falar, o Senhor faz para lá. Este é o trabalho. Todos os mestres. Cristo, Buda e Kisna. A essência do ensinamento de cada um. Na hora que você conseguir, seja por que meio for, fazer o seu coração, não achou a razão. Lembra da razão? Você estava sentado aí no lugar que ele está agora, quando eu disse, a sua razão não é guia infalível?
Nossa, que maravilha, incrível.
Não, é porque achou a cara quando eu falei isso, está até agora aqui dentro. Isso está no livro dos Espíritos. Não xinga a sua razão, porque a sua razão não é guia infalível. Ela é mal educada, vaidosa e é egoísta. Na hora que eu consegui botar esses ensinamentos no coração, a sua fé será uma fé de entrega a Deus. Enquanto você deixar o seu colachão vibrar dentro do amor individual, dentro da posse, da paixão, do desejo e da intenção, sua fé será na intenção, sempre exercida para receber, nunca para dar.
Mas, Joaquim, posso só pedir uma coisa antes?
Pode.
Deixar. Até para o trabalho lá, eu estou me sentindo muito ligada à energia da Mãe Divina. Para aquele trabalho. O senhor podia falar um pouquinho sobre essa transformação planetária e esse comando dela, ou essa orientação dela? E quem realmente, né? Quem ela é, não sei se você vai poder
dizer. É o
espírito.
É o espírito. O eto é tudo visão humana sobre espírito.
Uhum.
Se eu só completar, fechar aqui.
Tá.
É só isso. Todo trabalho resume-se só nisso. A partir do momento que você consegue aplicar o amor, o despojar e doar, queimar a sua intencionalidade em louvor a Deus, você vai viver com Deus, em Deus, para Deus. Então, de tudo isso que vocês já ouviram eu falar, de tudo isso que vocês ouviram aqui, para quem nunca ouviu, de tudo que vocês já buscaram, lembre-se, são só essas cinco coisas. E que ela precisa ser uma luta constante de você contra você, para se libertar disso. Ficou claro isso? Alguém quer perguntar alguma coisa antes que eu comece a entrar na questão da Maria?
O senhor sabe o que eu ia perguntar, então vamos lá. Que é na questão do...
Eu não sei que você, me disseram que tinha uma pergunta, eu abro.
Existe a possibilidade, Pai Joaquim, de você amar uma coisa e não amar outra? Ou quando isso acontece, na verdade, tu não ama nada?
Nunca amo nada. Quem ama, ama. Amar é um verbo intransitivo.
Não tem como eu amar a esposa, mas não amar o lixo. Vamos, desculpe colocar isso, mas já que estava na baila, vamos...
Não tem como.
Não tem como, né? Então tu não ama, na verdade.
Porque quem ama, como é um verbo intransitivo, não ama ninguém. Ama tudo.
É que nós estávamos nessa discussão, dizendo que no mundo que nós vivemos hoje, era a discussão que você tinha num grupo, que nós estávamos lá do centro, é uma utopia se dizer que alguém consegue amar incondicionalmente.
E eu,
daí
e
nós
eu,
entramos e disseram, e gente, concordo. Só existe o amor incondicional, não existe outro amor.
E eu concordo plenamente que no mundo de hoje é impossível você Sim. amar incondicionalmente. Agora, é o mundo onde você tem que tentar.
Uhum. E que não existe outro tipo de amor, né? O amor é incondicional.
Até porque se você disser que tem que amar, você está dizendo que você não está amando. Mas você já está amando. Só está amando condicionalmente, mas está amando. O amor condicional é amor.
Uhum.
Só que ele não é amor incondicional.
Perfeito.
E não é esse amor que lhe aproxima de Deus. Sabe, eu vou fazer uma figura que o espírita gosta muito e o bandita também. Existe vibração das coisas. Cada vibração é numa sintonia, numa frequência. Então, digamos assim, o amor universal tem uma frequência, o amor individual tem outra. Duas frequências diferentes se isolam. Se afastam.
Então a gente podia dizer que a jornada da vida é a jornada do amor condicional ao amor incondicional.
Eu diria que é, mas não diria que é porque eu digo que é. Porque Cristo disse que é. Quando ele colocou o primeiro e o segundo mandamento, ele acabou com todas as outras. Não tem mais nada, ele só colocou essas duas. Tinham só esses dois mandamentos. Se ele colocou só isso, quem sou eu para colocar mais alguma coisa?
Quem é
o maior e primeiro mandamento que você tem que seguir de corpo, alma e espírito, ou seja, totalmente, é o amor a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, que também tem que ser seguido, é o amor ao próximo como a si mesmo. Ponto final, acabou.
Qual a diferença de alma e espírito?
Diferença de alma e espírito. As letras.
Mas no livro dos espíritos.
As letras. O que é uma letra? O que é uma palavra?
É uma ideia.
É uma ideia, uma representação gráfica de uma ideia. Sabe qual é a diferença entre alma e espírito? É a diferença que você der a ele.
É, eu tenho uma ideia.
Pois então, todos têm. É a mesma coisa que é Deus, mocho.
O que é?
É.
Deus. Eu tenho certeza que eu não consigo expressar em palavras.
Então eu vou lhe dizer. É o que você acha que é. Porque Deus é apenas a representação gráfica do que você acha que é.
Sim,
sabe quem é Deus? Quem ele é. Ninguém conhece. É por isso que ele disse para Moisés, eu sou quem sou.
Mas aquela definição de alma e espírito que está no livro dos espíritos.
Alma é. O que era a alma. O que era a alma. O espírito antes de ser alma. Espírito. Que é o que será o espírito depois de ser alma. Espírito. Então você foi espírito. Só que espírito também é uma representação, também é uma palavra.
Uma vez eu li algo que me pareceu que tinha sentido, que a alma é um veículo que fica entre o corpo físico e o espírito. O espírito é a essência e a alma é um veículo que consegue fazer a conexão entre o corpo físico do homem aqui com o espírito.
Pois então, é a representação gráfica dessa ideia para aquela pessoa. Agora, se você perguntar para outro, não é. Não,
mas eu perguntei para você.
Pois é, por isso que eu disse, é a representação do que você é, sabe? Não, eu não posso lhe explicar o que é espírito e o que é alma, sabe por quê? Porque falta você conhecer coisas para entender o que eu quero dizer. É isso que eu disse antes, não saber de nada. Eu não sei. Eu tenho a ideia que seja isso, agora eu não sei se é.
Quando ele fala você, ele não diz você especificamente, está falando todos nós, né?
Sim, estou falando você, todos.
Humano.
É o trabalho do ser humano de se libertar.
É uma curiosidade.
Essa ideia é uma ideia. Agora, tem outras ideias. Já para o evangélico, a alma é o que você chama de espírito. Então não tem grande. Isso, e veja, isso não lhe faz ganhar a guerra.
Não.
O que lhe faz ganhar a guerra é estar atento ao seu coração para ver como ele está vibrando. Deixa eu ver.
Essa é uma pergunta de curiosidade.
Sem problema, nós respondemos. Nós não temos problema de pergunta. Quando é curiosidade besta, eu digo, isso é curiosidade besta, eu não vou nem poder. Me perguntaram qual seria as outras encarnações do Francisco de Assis. Eu disse, para que você quer saber? Ah, não, porque ele diz que ele já foi. Se foi, foi. Se não foi, não foi. Eu só assisti em uma coisa. Os espíritas todos têm que me explicar. Todos os espíritos foram reis, rainhas, condes, duques, sábios nas outras vidas. Nenhum mendigo da outra vida volta nessa, né?
Mas eu sou azarado, então. Eu sou
nenhum bandido da outra vida volta nessa. Ninguém diz assim, eu na outra encarnação fui um chafado. Ninguém diz isso.
Ah, eu fui.
Mas todos os espíritas. Ah, não, porque aquele ali foi a encarnação da rainha. E qual o problema de ser rainha? Rainha não vale nada.
Pai Joaquim,
o mundo espiritual não vale nada.
Pai Joaquim, a mesma celeuma agora de que ficam fazendo discussões dentro do Espiritismo. Se Chico Xavier foi Allan Kardec, se não foi, mas o que me importa?
Vai alterar
isso?
O dólar.
Isso dá muita discussão no meio espírita.
Sim, sim. É. Por quê? É só para dar símbolo de status.
Vai sair um livro sobre isso.
Ah, eu sei.
Ou se já não saiu.
Se eu só encerrar então com o que ela me pediu, que nós diz assim, Malia é a senhora da regeneração. Malia não é Malia. Malia não. É um espírito que já foi tentar colocar em palavras humanas, né? Nomeada por Deus como a representante da transformação do planeta de mundo de regeneração para mundo de pobre expiação. Foi usado o nome Malia porque remete ao amor de Malia pelo filho, aquilo tudo que não existiu. Este mundo de regeneração, este novo mundo, esta ela de aquários que vem aí, Pixi já achei entendida. Quando se fala na Malia como senhora, você pensa que vem aí um mundo paz e amor. Concordo com ele? O mundo, a ela de aquário, será um mundo onde todos se amam. Mentira. Continuarão havendo povas. Então vai precisar continuar havendo quem, humanamente falando, não está amando. A questão é que vocês esperam um mundo novo no planeta, uma nova forma de viver. Mas isso não existe. Porque o mundo novo é a volta de Cristo. E a volta de Cristo não é física, porque Cristo nunca foi físico. Como João diz, Cristo é o verbo, é a chão de amar. Então é o amor que vai voltar. Agora, quando começa este novo mundo? Ou quando o amor começa? Quando você amar. Quando você amar, o mundo novo nasce para você. Então, aqueles que esperam, por causa da ascendência de Malia, que todas as mentes vão se calear, que o árabe vai fazer as pazes com o judeu, que não sei o que vai acabar, que não vai ter mais corrupto. Vocês estão vivendo uma ilusão humana. Vocês ainda estão exercendo uma fé, esperando receber. E não é isso. Malia, este símbolo de amor, de bondade, precisa penetrar em você e você amar o mundo. Então, essa força que você fala da Malia é uma força que tem que, sim, que existe, mas que ela vai penetrar um por um a partir do momento que cada um aceite isso. É essa a figura, se tô Malia com esse espírito, com isso, é a figura da bondade, do amor. Mas uma bondade e um amor que não é algo que vai se espalhar pela terra e vai mudar todo mundo. Até porque, para ele ter paz, seria necessário que acabasse o lixo. Para este ter paz, seria necessário que acabasse os obsessores. Para este ter paz, que acabasse o derretimento. Quem disse que tudo isso vai acontecer? Não sei. Eu não sei o que Deus programa, mas sei que o que Ele programar vai ser o que é necessário para quem ficar aqui. Então, eu preciso ser tocado por Malia. Cada um precisa ser tocado pelo amor em si. Mas não um amor pela terra, pelo planeta, pelo outro, mas um amor por Deus. Porque é este amor de Deus que vai fazer a diferença. Então, veja, tudo quando se fala disso é simbolismo. É a mesma coisa que eu falei para ele, a apresentação do Preto Velho. É para que há em você mudar-se para o amor. Mas o problema é que vocês esperam que o amor entre dentro de todo mundo, mude todo mundo para aquilo que você acha que é amoroso. E isso não vai acontecer.
Claro, mas é que o livro dos Espíritos fala em mundo de regeneração, não que tudo fique bem, mas é uma situação, uma atmosfera em que o bem prevalece sobre o mal.
Concordo plenamente com você. O bem prevalece sobre o mal.
Que não é o que acontece
então
agora.
O mal continua existindo. Sim. E não é o bom que prevalece.
O bem. É verdade. É,
é o que nós falou. O trono de Deus está lá na Terra. Na, no mês que vem nós vai na cidade da Belândia. E o tema vai ser eu e Deus. A relação com Deus no novo mundo. E nós vamos falar exatamente dessa relação. Que é essa relação que cada um começar a ter com Deus, que resumidamente nós falou aqui, que vai mudar cada um. Então, sim, tem tudo isso, mas tudo isso é simbolismo. É só simbólico. É só para dizer, se ela é a senhora e eu quero me entregar a ela, eu tenho que amar como ela amou. Isso aí.
Obrigada.
É demitificar as coisas. Não adianta nós ficar aqui falando de malia, disso, daquilo, porque só um espírito como outro qualquer.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta que é uma curiosidade mesmo.
Pode fazer.
Esse trabalho que é feito pelo senhor através do senhor denomina falange, é verdade? É isso?
Como assim?
Esse trabalho que está sendo feito pelo senhor hoje com algumas pessoas aqui que nós estamos reunidos. Ele também está sendo feito com outros espíritos, por exemplo, no meio católico, evangélico, luterano.
Você já ouviu o Papa Novo?
Não, isso é perfeito. Já ouvi, inclusive, o que o senhor falou dele, que o Papa da Igreja havia acabado.
Isso. Porque ele não é Papa, né? Ele estava mudando a Igreja toda. Então isso está acontecendo, mas calo, a cada um de um jeito.
Claro. Dentro do nível de... Dentro do limite de cada um.
Um moço passou de manhã e perguntou ao Buda assim, Buda, Deus existe? Buda disse, sim, Deus existe. De tarde passou outro moço e perguntou, Buda, Deus existe? Disse, não sei. Aí de noite passou um outro e perguntou, Deus existe? O Buda disse, não. Aí o auxiliar do Buda disse, está maluco. De manhã você diz que Deus existe. Na hora do almoço você não sabe. E de noite não existe? Disse, porque quem me perguntou acreditava, estava em dúvida ou não acreditava. Então a palavra é levada de acordo com cada um, dentro do íntimo de cada um. Se você está aqui e ouviu isso, é porque você podia, merecia ouvir isso. Agora, quem está na Igreja Católica vai ouvir o que precisa e merece. E pode ouvir, fala que ele vive.
Então está tudo certo.
Aí de mim que você disser que tem alguma coisa errada. Eu saio daqui e vou me prender no chão. Você estava falando de pometia, moço? Rapidinho, só acabar isso. Uma vez um moço fez uma pometia, descobriu que eu era filho do diabo.
É.
Me pendeu no astral.
Tá preso até hoje lá, pelo jeito.
Tô preso até hoje lá.
Na cabeça dele.
Na cabeça dele eu tô preso até hoje lá. E eu sou filho do diabo.
É.
Bom, se Deus é a causa primária de todas as coisas,
não,
né?
Eu sou filho do diabo. Pra ele.
Ah, sim. Já que é a verdade dele, né?
Porque eu sou contra o que ele acha. Então eu sou o diabo.
Os apegos e as ideias, né?
Engaixado que ele me prendeu, eu não desci de vir nenhum dia, nem peso eu desci de vir. Pergunta. Deixa eu só falar então uma última coisa rapidinho. O que eu falei aqui é verdade ou mentira? Tudo que nós conversamos hoje. Dá certo ou não dá certo? Se você se libertar desse amor condicionado, se você se libertar das posses, passões e desejos, se você se libertar da intencionalidade Isso vai lhe levar a Deus?
Segundo os mestres, sim.
Pode ser.
Vai?
Pode ser.
Fechado?
Eu não sei.
Não, eu não sei, mas segundo os ensinamentos desses três...
Então, só este último detalhe. Não importa quem esteja falando, nem que se os mete. Oxa, oxa. Se isso soar para você como algo interessante, faça. Se não soar, esqueça. Não faça nada para ganhar ou porque é obrigado a fazer. Porque neste mundo não dá para confiar em ninguém. Nem nos mente. Você não sabe. Você acha o Buda certo, mas tem gente que nem sabe o que é Buda, nunca ouviu falar. Esse é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe, isso vale para você que eu falei, para você que eu citei, para você que eu citei. Vocês ainda estão vivendo um fim de mundo de provas de expiação. E como eu deixei bem claro, tem 7 mil anos de encarnação para fazer essa transformação. Não queiram correr. Se isso soou para você como algo interessante que nós conversamos, faça sem ferir você. Vou usar você, Moxu, como exemplo, e eu só estou usando como exemplo, longe de mim criticar você. Joaquim falou, é muito interessante, mas eu não aceito isso com relação à poluição. Não aceite. Esqueça esse detalhe. Continue sendo quem você é. Porque você precisa respeitar você. Se você não respeita você, você não ama. Não é a época de se mudar tudo. Então todo o processo tem que ser feito de uma forma natural, sem ferir nem agredir. Nem aos outros, nem a você. Isso eu gosto de deixar bem claro, porque senão diz assim, ah, não, o Joaquim falou, tem que fazer. Não tem nada. Se você não amar a você, você vai ser incapaz de amar o próximo. Se você não respeitar você mesmo, você não vai respeitar ninguém. Ficou claro?
Muito claro.
E a última coisa. Qual é a coisa mais danosa para um espírito encarnado?
Pegação.
Hã?
Pegação?
Não.
Saber?
Não.
Achar que sabe.
A culpa. Não aceite culpa por nada. Quando você começar a apontar o dedo para você, esqueça, você é filho de Deus. Não aceite culpa de nada, porque a culpa, ela já acaba com qualquer pretensão de você se universalizar. Porque você zungou a você mesmo. Tchau.